Ao contrário.
Olha, porra, este gajo está mesmo atento à logística. Mas já fizeste tipo vlog de gaming ou não?
Não, não, não.
Mas estás demasiado atento aos pormenores. Vira aos fones, não é? O gajo está...
Sou muito atento.
Tu tens mais voz para gaming. Mais voz para conteúdo, já. Tens uma grande voz, pá.
Ah, pá. Nunca me tinham dito isso, por acaso.
Então, porra. Está fixe. Eu jogo, tu falas.
O gajo não... Tu tens voz de Oceano Pacífico, na RFM. A lançares um... Pá, lança lá uma música, tipo... Céline Dion.
Céline Dion? O que é isso?
O que é que se ouve? Céline Dion, pá.
Que é isso?
Pá, uma banda que passa no Oceano Pacífico, sei lá.
Não faço a mesma.
Oasis.
Oasis. E a seguir... Não conheço nenhuma música deles.
Então, e a seguir vamos para Wonderwall dos Oasis. Manda-me só isso só para ouvir a tua voz a dizer isto, pá.
A seguir vamos para o Wonderwall do Oasis.
Mas não está. Mas não está com uma grande voz, pá.
Tu nunca ouviste aquele Oceano Pacífico?
Não, por acaso não estou a ver.
Com o Oceano Pacífico. Só que com a tua.
Grandes músicas.
Oceano Pacífico.
mete-me uma música tipo um chill. Oceano Pacífico, só grandes músicas na RFM.
Oceano Pacífico, só grandes músicas na RFM.
Brian Adams, mete...
Summer of 69, já a seguir, começamos a noite
não,
com...
Porque é soft.
Tem que ser soft.
Não, porque é soft, é Oceano Pacífico, tem que ser Everything I do it for you.
Isto é um, calma, isto é um ouvinte. Isto é um ouvinte do Oceano Pacífico.
Não,
está aqui.
Não.
Tu ouves o Oceano Pacífico.
Não sou ouvinte, mas se é o Oceano Pacífico, com esse tom de voz tem que ser uma música smooth. Yeah. Não é?
Mas tens de ter pausas.
O que é que eu digo?
Mas tens de ter pausas. Tu foste muito a correr.
Foi?
Ele, no Oceano Pacífico, ele quando fala, mete uma palavra em três que tu meterias.
Ok.
É tipo Oceano.
Yeah. Eu digo só Oceano Pacífico.
Yeah.
Só isso?
Não.
E depois passas para ele para o trânsito, que ele tem voz de trânsito.
Okay. E agora aqui na A1 temos um acidente, a saída da...
Yeah. Boa. Diz, a seguir, então, a seguir 10 músicas seguidas na RFM, a começar com Brian Adams, mas antes quero passar para o trânsito para o meu colega Diogo Araújo. Okay. E depois tu voas...
Mas digo Oceano Pacífico primeiro e depois digo
só isso. Grandes músicas na RFM.
Ok. Yeah.
Pá, mas está tudo errado. Espera, isto pessoal não ouve Oceano Pacífico. Oceano Pacífico é à noite. À noite não há trânsito, não há acidentes.
Não, mas isto é... Não, mas isto é...
às 10 da noite.
Isto é num dia de jogo do Sporting. Às 10 da noite há um pico de trânsito ali em Alvalade e tu vais dar o trânsito ali. Qual é que é o melhor acesso para sair?
Trânsito de Alvalade ali...
Então o que é que eu
tenho?
Saindo
do estádio, viram à direita para o Lumiar, cuidado com os semáforos.
Não, mas só mais uma dica. Se vão fazer voz de rádio, tem que encostar mesmo a boca assim ao microfone.
Yeah.
Okay, portanto, a saída do Lumiar, cuidado com os semáforos.
Não, mas assim está a fazer... Espera aí, assim não está a fazer, está a fazer abatimento.
Só encostei. Mais próximo, mas...
Radar na via da direita,
pá,
depois da escola básica.
Tu fizeste um estágio na RFM. O que é que está aqui a passar?
Não, mas vá, siga.
O que é que está aqui a passar?
Estou ansioso para ver este momento. Siga.
O que é que eu tenho que dizer?
Oceano Pacífico, só grandes músicas na RFM, com pausas.
Ok.
E depois música, 10 músicas seguidas, a começar com Brian Adams. Mas antes disso, vamos ao trânsito, com o meu colega Diogo Araújo.
Ok.
E depois volta a ti e tens que voltar a introduzir a música.
Mas atenção às pausas.
Ui.
Ok?
Vai demorar.
Já estamos a pôr o homem sob pressão,
já
pá.
Já nem sei o que é que tinha
ele
que
não
dizer.
Queria vir, ele não queria vir e estamos a pôr sob pressão.
Ou seja, Oceano Pacífico, só grandes músicas na RFM, com Brian Adams.
Mas com voz. Sim.
Mas primeiro vou passar ao
exatamente.
Meu colega Diogo Araújo para falar sobre o trânsito.
Mas eu quero o tom agora.
Ok.
Diogo Araújo, trânsito das 10 da noite.
Bora.
Do Sporting.
Tu
Vitória,
já estás aliado.
Cuidado a sair do estado de Alvalade, à direita, radar na faixa da direita.
Não, mas espera, vá, mete lá. Então.
Não, a música é depois dele okay. introduzir. E depois entra.
Então vamos lá.
Ah, mas eu queria era um sound effect, estás a ver? Porque o gajo nunca fala a seco.
É, tem ali.
O João Chaves está sempre, tem tipo o barulho do mar. O Oceano Pacífico, tens que meter o conceito.
Peraí, okay. Vou ver.
Pesquisa meio um sound effect tipo Calm Ocean.
Vou treinar. Oceano Pacífico.
Peraí.
Foi muito rápido.
Mais devagar.
Mais baixo. Oceano Pacífico.
Mas assim, agora está-me a faltar o tom. Ele nasala, ele nasala um bocado as palavras.
Ok.
Oceano. Pacífico.
Okay. Oceano Pacífico.
Espera.
É isto.
Ok. Estou a apanhar já.
Ui.
Oceano Pacífico.
Ele disse ui, peraí. Do zero.
Uxo, estás a brincar?
Mas dá tempo. Tens de sentir mesmo, bora lá.
Ok. Oceano Pacífico. Só grandes músicas na RFM. E agora o que é que eu tenho?
vai cortar anticlímax, pá. Dez... Vamos para 10 músicas seguidas. A vamos. Começar a comprar em nada, mas antes.
Mas antes.
Mas olha o que
estão. Ou se. Tá?
Peraí. Siga, siga.
Oceano Pacífico. Só. Oh, que era assim? Assim não dá para mim.
Só grandes amigos.
Não queres ver. Ok.
Não queres o quê?
Coitado do homem.
Estão a meter aqui um bocado de pressão. Sim, mas eu vou conseguir depois, agora.
Se deixa-me, não for mal, vais repetir
deixa-me
também.
Deixa-me concentrar. Com Bryan Adams depois, não é?
Exatamente.
10 músicas seguidas com Bryan Adams. Bora. Oceano Pacífico. Só grandes músicas na RFM. 10 músicas seguidas com Bryan Adams. Mas primeiro vou passar ao meu colega Diogo Araújo, do Trânsito.
Boa noite. Temos alguns constrangimentos na via da direita, no sentido estado de Alvalade Lumiar, devido ao jogo do Sporting Clube Portugal por uma vitória 2-0.
E agora ficamos com Bryan Adams.
É para o sonoplasta. E o vídeo vai abaixo por direitos de autor.
Só 15 segundos. Espero que não.
Agora, sabes o que é que era? Era o gajo que conseguia dizer isto. E tens que fazer. Ele começa aqui, ou seja, tu tens que acabar o Bryan Adams quando ele começa a cantar. Portanto, tu vais ter que enganhar. Vamos tentar fazer esta. Vais ter que enganhar até ele lançar. Look into my eyes. Tens que enganhar. Música de Bryan Adams, o cantor que nós adoramos. Tens que enganhar. Tens que dizer coisas até começar mesmo.
Até ele começar a cantar. Ok.
Yeah. Yeah. São 14 segundos.
Para até ele dizer Look into my eyes.
Exatamente.
Ok. Okay. Vamos. Para.
Mas fazemos do início?
Não, só esta parte, coitado, ele já está com escutamento com isto.
Estou bem, então, mas tens de começar.
Vai Bryan Adams?
Do início outra
vez. Não, só do só... Bryan Adams e enganhar. Okay. Tens que falar sobre Bryan Adams, okay. Mas tem que ter o timing até. Look into my eyes.
O que é que eu vou dizer sobre?
Não sei, enganha. Podem falar os dois.
O cantor que nós gostamos muito, ouvimos músicas dele no balneário.
Okay. Agora são os dois locutores, pode ser.
Antes do jogo.
Introduz a música mesmo. Sim.
Ok.
E agora, Bryan
Adams? Não, Bryan Adams é mesmo só no fim. É só mesmo antes.
Tá bem, mas...
Sim, opa, sim, antes tens que, tem que ser ali até o momento em que o Look Into My Eyes.
Ok, então... Começo eu?
Sim, sim.
E agora estamos aqui com Bryan Adams, um grande colega nosso que noutros tempos conhecemos, de outras andanças. Fiquem atentos a esta música. Sintam a vibração do som.
Tem que ser antes.
E tem que ter pontuação. Sintam a vibração do som. Era assim.
Ok.
Mas agora não pode ser o mesmo.
E idealmente as últimas palavras que tu dizes são Bryan Adams.
Bryan Adams. Então Bryan tem Adams. Cerca de 10 segundos por volta disso.
Podes criar um teaser da música.
Okay.
A música que se segue é uma música para todos os apaixonados.
Okay.
Fiquem com. Tá, enganhado, fiquem com. Bryan Adams.
Pausado, 10 segundos, vou contar com os dedos.
Tens de sentir a música.
Okay.
Isto não é fácil, ser radialista.
Tá bom.
A música que segue é para todos os apaixonantes. Deixo-vos com Bryan Adams. Foi muito curto.
Falhou completamente. Falhou o timing completamente. Epá, isto é tipo o timing de salto. Lançamento da passada, ficaste no meio campo.
No meio campo?
Ficaste no meio campo, pá.
Agora foi ser demais.
Se calhar vou deixar para ti esta parte.
Então vá, Araújo, bora.
E eu digo o final do Bryan Adams, dá-me aqui um toque na perna.
Então tu no final dizes.
Fiquem com Bryan Adams.
Fiquem com Bryan
Adams. Bora, trabalho de equipa. Bora. Isto é bonito. Bora.
E começo com
faz uma assistência, já que não são muitas.
Começo.
O homem acabou de falhar um lançamento na passada e está-te a mandar esta.
Já viste?
Epa, porra.
Eu começo com calma.
Qual coisa? Eu meto a música assim que tu começas a falar.
E agora, para todos os apaixonantes das músicas de todo o mundo, principalmente de jogadores de basquete, esta música é para ouvir com o coração, não com os ouvidos. Pois. Novo.
Ah, estava a ir também.
Afinal, não sou só eu.
Então, mas tu dás mestre do Coração dos Ouvidos, que é lindíssimo, lindíssimo, e não consegues terminar.
Afinal, não sou só eu.
Então, vá, calma.
Tem que se enganhar, malta, tem que se enganhar.
Pois,
mas estava aí muito
bem. Depois dá-me o toque, para dizer, fiquem com.
Sim, mas eu tenho que estar atento para te dar o toque, né?
Ok.
Claro.
Anda lá.
Que vamos acabar com o estagiário da RFM a ter que introduzir a música, ele a fazer a voz off, não tarda?
Sim, tá, sim, vai lá. Estamos aí bem, vamos.
E agora a seguir, deixo-vos com uma música que não podem ouvir só com os ouvidos, têm a ouvir com o coração. Os apaixonantes de todo o mundo, do mundo do basquete, jogadores do Sporting ouvem-na antes do jogo.
Fiquem com Bryan Adams.
Tá difícil, pessoal.
Então, foi bom.
Não foi bom?
Foi nada, foi por cima.
Não foi?
Por cima da música?
Aí estava perfeito.
Não estava nada.
Estava então... mesmo no timing, pá. Ai, é que boicote.
Estava
mesmo no timing. Não disse não, gajo. Foi mesmo. Epá, foi perfeito.
Ah, vocês não estão a ouvir a música.
Olha, está tudo a dizer que sim.
Eles não ouviram, não estão a ouvir a música.
Ai, mas foi tipo meio segundo.
Aí, foi perfeito, pá.
Pá, conseguimos. É agora.
Era mais rápido.
É agora, é agora.
Isto houve aqui boicote.
Eu acho que sim.
Eu peço. Mas é agora. É agora e não vai ser perfeito.
Aí é bem. Mas não podes dizer o mesmo, agora tens que inventar outra. Já, isto deve dificultar. Já tramei. Bora, bora, bora.
Concentrou.
Conhece a opressão da escassez.
O que é que eu vou dizer?
Eu não sei falar.
Afinal, não é fácil. Pois, estavam aqui a passar a bola toda para mim.
Tá. Olha, imagina que é tipo dia dos namorados. Aqueles quando é dia dos namorados fazem sempre tipo. Não sei. E hoje no dia dos namorados? Não sei. Tá.
Então, tá. E a próxima música, número 1 playlist do Dia dos Namorados. Tem que ouvir com o coração. Tem que sentir com o corpo todo, de mão dada com a pessoa que mais gostam. A seguir,
fiquem com Bryan Adams. É, cara. Finalmente,
né? Foi bom, mas a outra foi melhor, eu acho.
Eu acho que a outra também foi mesmo no timing.
Digam nos comentários, mas eu acho que
está finalizada, é pá, sim.
A outra foi mesmo só ali que um segundo.
Eu vou dizer,
meio segundo.
Eu sou tão profissionista que eu acho que conseguimos ter 2 horas e meia de podcast só fazer isto. Só fazer isto.
Para chegar à perfeição.
Agora, se vocês achavam que vinham para um podcast ser locutores de rádio em vez de falar de basquete...
Muito bom.
Era bom.
Mas boa paralha, pá.
Achas?
Sim, sim, sim. E era uma, sentia que era uma estação mais madura, que não é daquelas que é divertida de manhã. Não, isto é tipo uma coisa com
mais
corpo,
séria.
Não é? Sim, mais séria.
Mais séria.
Sim, sim, sim. Com um programa de autor sobre política. Talvez, né? Com a tua rúbrica de gaming. Devia ter a tua rúbrica de gaming.
Ali tinha uma horinha.
Olha, malta, vamos lá o que interessa. Vamos falar de basquete?
Basquete.
Porque temos... O quê, o quê?
Ah, é?
Pois, exato. Não, temos de falar. Não, pá, porque temos de falar da seleção. Porque vocês conheceram-se. O Ricardo contou, o Diogo. Tu sabes onde é que se conheceram? Já agora, vou só confirmar.
Não sei.
Não sabes?
Não, foi num estágio da seleção. Ainda novinhos, com 14.
14.
14 anos. Sim. Ele ainda não conseguia correr, na altura.
Ainda não conseguia?
Não.
Pá, ainda não sei. Ainda não sei como é que estou a correr agora.
Mas há aqui um momento que eu quero ir buscar, é um momento muito importante na vossa carreira de seleções, que foi no Campeonato da Europa, um confronto que ambos falaram disto, portanto estavas na memória, que foi quando defrontaram os seguranças da seleção de Israel.
Ok. Ambos falaram disto? Não.
Não foram ambos?
O Araújo deve ter falado desta história.
Não sei do que falas.
Portanto, eu queria-vos perguntar o que é que... Pá, chamam a atenção esta história? Querem contá-la?
Queres contar?
Ah, pá, pode ser tu, visto.
Tu foste o autor / locutor, portanto.
Não, mas fala tu dela, por acaso estou curioso para ver que parte dessa história é que vais contar.
O quê? Não me digam que há mais partes.
Não. Força.
Nós, nos campeonatos da Europa, havia partes dos hotéis em que tínhamos que chegar com outras equipas no mesmo piso.
Uhum.
E a seleção de Israel tinha sempre seguranças com eles, pronto, para fazer, sim, a revista dos autocarros e todos os meios. Então, nesse campeonato da Europa,
e não esquecendo de dizer que eles tinham armas também.
Lá está.
Tinham?
Tinham.
Eles andavam armados.
Sim. Então, os jogadores?
Os seguranças. Então, nós chegámos ao hotel e... O meu colega reparou que havia 2 sacos do McDonald's no sítio das seguranças de Israel e teve uma ceia para dormir melhor.
Panaram o McDonald's dos crianças, não é?
E depois foi aquele receio de os seguranças de Israel vão nos encontrar, isto vai dar para o torto.
E encontraram?
Não chegou a haver problemas.
É de vocês comeram-lhes o jantar, não é? E eles são meninos para pedir um Happy Meal, ou não?
Não, por acaso, se não me engano, era um Big Mac. Acho que sim. Mas atenção, eu fui o primeiro a ter a iniciativa, mas não fui só eu que comi.
É verdade.
Depois do Mac aparecer no quarto, houve mais gente que se chegou à frente. Perderam o medo.
Aproveitaram. Okay, tu foste um deles, não era?
Já, claro.
Epá, mas isto é uma história. Isto foi quem? Foi em que campeonato?
Roménia.
Roménia sub-16?
Sub-16.
Sim.
Foi sub-16?
Foi o nosso primeiro europeu. Roménia de sub-16.
Em sub-16 vocês tiveram a coragem? Há uns crianças de Israel e vocês vão-lhes...
Armados.
E vocês vão lá? Não, deixa-me buscar um Big Mac.
Opa.
Só faltava dizer-lhes, pá, olha, já agora tiro o pin. Só que não gosto.
Nós, nesse europeu, passámos 2 semanas a comer panados. Por isso, quando vimos o McDonald's, aquilo parecia mais ou menos um pote de ouro para nós.
2 semanas a comer panados?
2 semanas
não a comer panados. Não levaram cozinheiro com vocês?
Não. Ainda não chegámos a esse ponto.
Em putos é uma Santos de Pai.
Uma Santos de Pai, uma Santos de Panado.
Mas porquê panados?
Foi o que a organização nos serviu.
Só houve um dia que fizeram asas de frango.
Asas de frango.
Acabaram e depois a seguir o que é que veio? Panados.
Panados. Mas era igual para todos? Ou era só para a seleção portuguesa? Não, estes vão comer panados.
Não.
Era igual para todos.
Normalmente é um refeitório grande e estão lá todas as seleções.
Ok. Pronto, eu sei que também, não sei se foi neste em concreto, mas vocês já foram... Pronto, os campeonatos da Europa são uma coisa importante na vossa carreira, portanto eu queria saber como é que está a preparação para o... Quando é que vai ser o próximo?
2025.
Ainda falta. Mas pronto, como é que está a preparação? Eu quero saber se têm frequentado muitas feiras de bugigangas para tocar de camisolas com os jogadores das outras seleções. Como é que está a esse nível? Não me interessa se vocês têm feito lançamentos na passada, pá, lançamentos longos. Eu quero saber como é que está a visita de feiras, porque é uma coisa importante nos campeonatos da Europa para vocês.
É, mas agora na seleção sénior é diferente.
Ah, é diferente?
Era só nas jovens.
Ah, era só nas jovens?
Era.
Aí as pessoas eram mais ingénuas e nós ainda conseguíamos passar essa.
Mas contem lá então, vá, contem lá.
Aquilo de um modo muito simples.
Vocês são os terroristas, mas vocês, tipo, as pessoas vêm para aqui com alguma credibilidade. Vocês começam a panar a refeição às seguranças e acabam com camisolas contrafeitas. Cliquem lá, vá.
Então, pronto, havia a troca de camisolas no último dia dos campeonatos da Europa. Camisolas de jogo ou mesmo de
treino.
De treino, uhum. E de passeio.
E de passeio também.
Só
que é que tu estás agora?
É que como tenho
fosse,
agora.
Como se fosse este polo. Só que como nós não tínhamos... Íamos às feiras e comprávamos as camisolas de Portugal, o Cristiano Ronaldo. Tínhamos umas camisolas na altura do Compaler, que era um torneio 3x3.
Compaler?
Compaler.
Sim. Mas é um torneio oficial ou é?
Era um torneio oficial patrocinado pela Compal mesmo.
Ok.
Sim. E tinham bolas e tudo.
Ok.
E pronto, nós, as camisolas do Compaler era o All-Star Game em Portugal.
Dizíamos isso.
Mas é um torneio... Que tipo de torneio é que é o Compaler? Não percebi. É 3x3 de basquete?
3x3.
3x3 e era na rua na altura.
E vocês usavam as camisolas para trocar para oficiais?
Sim.
Isso. Ou camisolas de treino. Ou mesmo polos, calções.
Eu consegui trocar uma t-shirt de Portugal, daquelas da feira.
Sim.
Em que só tinha mesmo um símbolo e mais nada. E depois recebi de volta uma camisola oficial da Hungria.
E
ainda está lá em casa.
É pá, isto é... Isso é...
Mas com essa idade já tinhas que saber negociar.
Claro.
Porque não chegavas lá com uma camisola daquelas, tinhas que pintar todo um cenário a dizer isto, aquilo, e que é de jogador X e é de camisola de treino ou isto ou aquilo, senão eles também não trocavam.
E tu o que é que conseguiram? Uma oficial da Hungria mais o quê?
Então, eu fui uma oficial da Hungria, uma de treino da Holanda... uns calções da Irlanda, uma camisola da Irlanda.
Eu também
e não terão ido eles à feira também comprar as camisolas deles?
Eu acho que não, porque nós víamos.
Víamos as
camisolas. Eles usavam as camisolas, os calções.
Tinha lá o logotipo da marca.
O treino, sim. Tanto que...
E via-se que eram iguais àquelas que depois usavam em campo ou mesmo nos treinos e assim.
A minha melhor foi mesmo essa de jogo da Hungria.
Por uma falsa do Cristiano. Ou da Compal?
Sim, era...
Era o que havia.
Era uma t-shirt.
Para uns chinelos. Para uns chinelos. Porque eu me oficial da Hungria para uns chinelos de piscina. Epá, isso é muito mal, meu. Mas hoje em dia já não se faz isso, é?
Hoje em dia já trocamos oficiais por oficiais.
No chinelo já não se troca, não é? Já são inimigos. Já não há que essa coisa de trocar com os rivais.
Não é bem inimigos, porque também nem na Sénior jogamos com os que jogamos nas seleções jovens. Então também os conhecemos.
Sim.
E eles lembram-se de nós e podemos trocar a camisola. E como na Sénior já temos as oficiais, pode haver aquela troca oficial.
Então, mas e não houve nenhum húngaro que topou? Espera aí, que isto tem bicho. Isto aqui não é uma oficial.
Ah pá, pelo menos não chegou nada a nós. Ainda agora estivemos na Hungria e não nos aconteceu nada.
Olha, eu é que não queria calhar no vosso amigo secreto.
Ah.
Ofereci-vos um grande presente para vocês. Olha, toma, tens aqui uma camisola com Paler.
Assim, eu já não te conseguia dar nenhuma porque elas foram todas trocadas.
Já foram todas. Mas têm uma boa coleção de camisolas ou não?
Ah pá, eu acho que tenho, fui dando. Agora camisolas tenho algumas minhas, dos clubes que passei só, e de resto já não tenho muita coisa.
Sim, eu também tento guardar sempre uma, duas.
Uma por época.
Uma por época, ou nestes anos que passaram nós tivemos a Europa, então também tento guardar uma da Europa porque é diferente,
uhum.
Tem outro valor. E depois, sim, é uma, duas por ano, e tenho algumas ainda das...
No final do jogo não se troca camisolas?
Das seleções jovens.
Não,
porque nós não temos, nós só temos um X número de equipamentos por ano.
Ah.
Então não conseguimos fazer a troca direta no jogo.
Mas mesmo no futebol isso perdeu-se, pá. Já não há muita troca de camisolas. Com os jogadores não, manda-se é para a bancada.
Sim,
tens aquela coisa da malta com os cartazes, dá-me a tua camisola. Perdeu-se, claro, a troca.
Perdeu-se nada, claro que é.
Ah.
Muitas vezes fazem no balneário.
No balneário, tem medo de mostrar o corpo.
No túnel.
Não, mas com o Covid isso, eu lembro-me de sair uma regra qualquer que não se podia com o Covid, não se podia trocar de camisolas. Não estou a gozar. Eu lembro-me de ver uma notícia, tipo Observador, a partir de agora com o Covid não se pode trocar de camisolas. Hã?
Onde
o quê? No Observador?
Isto deve ter sido uma notícia
Na Liga da Letónia.
Pois é, isso deve ter sido uma cena muito específica.
Sim, porque eles lá no campo
não... Mas não é nojento trocar de camisola com alguém no final do jogo.
Sim, mas não vais usar a camisola.
Não, mas eles às vezes vestem.
Isso já é um bocado.
É, tem no ombro.
Já é um bocado chato. Sim. O suor, isso tudo.
Sim. É pá, sim. Depois vais fazer em casa uma máquina, metes tipo a roupa da tua mulher, do teu filho, e no meio está a camisola do Caristeias, ó. Não é? É um bocado nojento, pá. Ai, ai. Olha, então, olha, já que estamos nisto de contar histórias, o que é que vocês acham de nós fazermos aqui a nossa dinâmica de história verdadeira, história falsa?
Ok.
Contaram uma história verdadeira a cada um ou não? Isso aconteceu? Está tudo certo?
Tá.
Tudo certo.
Então,
era para ser verdadeiro? Ou...
Começa o radialista do trânsito. O que é que nós temos aqui? Temos aqui seis envelopes, dois para cada. Um com uma história verdadeira, outro com uma história falsa.
Okay.
Vocês vão ter os dois envelopes, vão escolher um, vai-vos calhar uma história, e vocês vão ter que contá-la como se fosse verdadeira. Não interessa se é verdadeira ou se é falsa.
Ok.
Para os atletas vão ter que começar a ouvir o podcast, que eu vou ter que explicar isto em todos os episódios.
Não, mas também é bom porque... Para os ouvintes, então.
Mas explicar. Os ouvintes estão fidelizados.
Está bem, mas tens sempre explicar.
Estão fidelizados, pá.
Não, tens de explicar.
Anual?
Anual?
Fidelização?
Anual, sim, anual. Sim. Tem, obrigatório ver.
Obrigatório.
Tudo.
Sim.
Já não sei qual é que foi a história que contei.
Mas vai-te aparecer o envelope e vais ver.
Ok.
Mas eu acho que ia começar o Guilherme agora.
Ah, é?
Sim.
Está bem. Não, mas as pessoas querem ouvir-los deles. Eu estou sempre cá, pá. Bora. Quem é que quer começar de vocês dois? Porque as pessoas desistem aos 20 minutos.
Então,
vão desistir a meio da tua história.
Pode
ser? Então vá, bora.
Então vai
aí o Ricardo. Tens de contar como se fosse verdadeira, independentemente se é verdadeira ou falsa.
Ok, okay? Tenho que constar a história de início. Um, dois, pode ser um.
Não te surpreendas com... Se for falsa, não... Ui.
Ok.
Não mortes também.
Noto que já temos envelopes do Sporting, antes não tínhamos. Está a haver aqui um branding.
Só porque acabaram-se os brancos.
Andou a mandar cartas para a família, imigrantes na Suíça. Andou a mandar.
Não pode ter muito tempo a pensar, então.
Tens que virar?
Tens que
só para
eu,
nós ver.
Eu acho que não escrevi isto. Acho que não sabes. Mais específico.
Ah, ele já está em acting? Já estás em acting?
Não, mas já está.
Ah?
Ora bem.
Não, é acting.
E posso dizer o que está escrito aqui?
Podes.
É só para ti a mesma parte do meu corpo, três vezes diferente. Três vezes diferentes.
Ok.
Ou seja...
Tu conheces o histórico dele?
Conheces?
Eu acho que sim.
Que parte do corpo é que tu... A voz não foi de certeza? Que está impecável.
A voz não, a voz está boa. O que é que achas que eu já parti no meu corpo?
Da cabeça ou o quê?
Pois, terá sido a cabeça?
Não. Opa, eu acho que não tenho uma marca na cabeça, por acaso.
Partir três sei. Vezes?
Nada. Três vezes.
Pá, se fosse, um, se fosse algo muito importante para o basquete, eu diria que pá, já tinha, não conseguias ter uma carreira assim estável. Portanto, não, deve ser, não deve ser uma coisa do basquete.
Mas não tem que adivinhar, podem perguntar. Que parte
sim,
é que
sim,
foi?
Sim.
Que parte é que foi?
Não, isso pode
não,
dizer.
Mas ele está a fazer um jogo novo. Está okay. a fazer um jogo. Que parte é que foi?
A mão.
Foi dos membros?
Eu sei que tu partiste a mão.
A mão? Ah, pá, a mão partiu uma vez, mas por acaso não me estava a referir a isso. Por acaso esqueci dessa, se não tinha metido 4 vezes.
Ah, mas espera, mas é o mesmo, a mesma parte?
Hã? É a mesma parte.
Então não podia ser a mão, porque não partiste 4 vezes, não é?
Lá está.
Parti 4 vezes uma... Quer dizer, agora já me estão a baralhar vocês também. Mas que parte do corpo é que achas que eu já parti 3 vezes?
Ah, então foi o braço, foi... Não?
Pois,
mas o jogo não é, peraí, o jogo não é adivinhar qual é que é a parte. As não é? Respondes às perguntas.
É mesmo eu dizer?
Não, sim. Eles só têm que descobrir se é verdadeiro.
Para adivinhar.
Ah, não. Não. É para dizer.
Okay, tu tens que responder a tudo. Eles
foram os braços. Os braços.
Partiste 4 vezes?
4 vezes. 3 vezes os braços.
E o que é que andavas a fazer?
Foi uma vez, foi andar de bicicleta, caí. Outra, saltei o muro. E a outra foi a jogar à bola.
Saltar o muro? Aonde?
Hã?
A fugir dos húngaros, que repararam que tinhas a camisola
fui,
falsa.
Fui buscar uma bola que tinha saltado.
Dos israelitas do MEC.
Dos israelitas do MEC.
E outra bola de basquete? A jogar à bola, caí. Não, não, bola de futebol.
Já eras, foi com que idade? Já eras jogador de basquete profissional?
Não. Ainda foi antes dos 14. Eu comecei a jogar basquete com 14.
Por isso é que quando o conheci ele não sabia correr bem.
Eu estava a aprender.
Por causa dos braços, não sabia correr.
Não, mas essa coordenação.
Ok.
Epá, eu acho que é verdade, porque o teu acting foi do mais puro possível. Foi tipo, não foi assim que eu escrevi. É o acting mais puro que há de alguém que não percebeu o jogo e disse a verdade. Eu acho que é evidente.
Prontos.
Ou então és um ator do caraças. Epá, e tens que fazer. Tens que começar a fazer novelas, tens que. Se tu mentiste daquela forma, pá, eu despeço-me e vejo-te para aqui. É impossível se tu mentiste daquela forma. É pá. O que é que tu achas, Arujo?
O que é que tu achas?
Eu acho que é muito possível.
Achas?
Eu acho que é muito possível.
Prontos.
Quando é que foi a última vez que partiste, já agora? Só para ver se, ele já, se já o conhecias?
Ah pá, posso dizer que era antes. Foi antes dos 14, ainda não te
conhecia.
Pois, não conhecia.
Ele escolheu uma coisa antes de conhecer. Né? É pá, eu vou dizer que é verdade.
É muito possível, é, também.
Tu dizes que é verdade, falso. É possível.
Ele diz verdade. Dizes verdade,
Arujo? Eu digo verdade.
Verdade, ok. É verdadeira.
Claro que é verdadeira. Ah. Epá, se tu tivesse a mentir com o acting inicial, é pá, eu despedia-me.
Opa.
Eu acho que ele se baralhou ele próprio.
Ele baralhou-se ele próprio.
Eu baralhei-me também um bocado eu próprio, se não percebi muito bem o jogo.
Pronto.
Se não tinha feito aqui uma coisa diferente.
A frase que tu mandaste dizia, já partiu o braço 3 vezes.
Sim.
Pronto. Mas tal okay. como com o Diogo fez e com o Guilherme fez, a frase depois era ligeiramente alterada, okay. só para ser um bocadinho mais...
Picante.
Mais picante, mais sim. picante.
Para dar clickbait. Okay.
E o objetivo não era eles adivinharem qual era a parte, isso era eles só perguntarem, então que parte é que foi? Diz, o braço. Pronto. Eles tinham era por si, se estavas a dizer okay. verdade ou mentira.
Mas pronto. Bora, next, Araújo.
Mas tu ficas sempre ao final. Isso é tipo. É abrir.
Eu posso agora, ficar então? É só para. As pessoas querem ouvir eles. As pessoas vão desistindo ao longo do podcast.
Fez o cabeça
não,
de
então
cartaz.
Vai, dá-me aí, bora. Não é nada, não é nada de.
Está com medo que eu desisto, já viste.
Não, bora, eu faço primeiro. Qual é que querem? Ou seja, Sporting é sempre um, não é? Estamos sempre a jogar para o primeiro.
Posso.
Viram, isto fica bem para fazer isto. Já fui obrigado a mexer num morto. Façam perguntas e eu conto-se a história. Estudante de medicina. Isto... Estudante de medicina. Tive um ano em medicina e desisti. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Havia uma cadeira de anatomia que éramos obrigados a dissecar cadáveres.
Vai,
eu não sei se isso é possível.
Vai ver a Wikipédia dele. Vocês, ver se ele foi mesmo estudante de medicina.
Isso quando acontece em animais, não em pessoas.
Ah, então vai ver o plano curricular de...
E só tocaste ou tiveste que cortar alguma
coisa?
Eu
estava a passar os bisturis. Eu meti-me de lado e vou passando os bisturis para não tocarem nada.
Ah, tipo bilhetes.
Mas há uma vantagem que é, eu não tenho olfato. E portanto eu não sinto o cheiro a nada. E todos os alunos metem uma cena no nariz com cheiro a menta para não sentir o cheiro. Não é? Porque aquilo deita cheiro. E eu não precisei. E a minha professora de anatomia, quando eu disse, não quero, professora. Porque eu não disse, não tinha olfato. Eu disse, não quero. Para mim, ciência, a ciência é acima de tudo. E ela, Guilherme, tu realmente, tu tens mãos de cirurgião. Só por eu lhe ter dito que não tinha, que não queria usar aquela coisa do VIT.
Fiquei.
Podem fazer as perguntas que quiserem para desmontar a história.
Eu acho que é falso.
Também estava para aí virado.
É pá, mas porquê? Façam perguntas.
Opa.
Malta, a história tem algum... Começámos com já mexi no morto.
E agora
já estamos tipo... Não é?
Já contaste muitas coisas.
Não conheces estudantes de medicina?
Não.
Estudantes de medicina fazem isto. Faz parte do plano curricular de anatomia. Logo no primeiro ano.
Logo no primeiro?
Logo no primeiro. Há muitas pessoas que doam o corpo para a ciência e depois de falecerem, pronto, nas aulas de anatomia, há esta componente.
Que idade é que tinha morto? Agora estou entrando.
Eles estão cobertos, aquilo tem... Não, mas aquilo é altamente... Isto é uma coisa... Tem muita ética, tipo, ou seja, não é assim à balda, não é tipo, olha, encontras um morto na rua. Não é assim, tem uma ética social.
E tu tinhas quantos anos na altura?
21? Não. 19.
19?
Sim, sim.
E foi 19. Logo no primeiro ano que fizeste isso?
Foi logo no primeiro ano. Okay. Faz parte do plano curricular.
Ok.
Só que eu, lá está, eu só tive um ano em piscina. Não era suposto eu estar ali, não é? Porque eu percebi que não era para mim. E já estava muito desconfortável com a situação.
Ok.
Mas foi voluntário. Ninguém me obrigou a estar lá. Tu tens que ir para aqui.
Tem que idade aí que tinha morto?
É isso, não sei. Tu não vês, ou seja, aquilo está...
Mas era um homem velho, era uma mulher nova. Deves ter alguma ideia,
não
é?
Epá, não me lembro isso. Não me lembro.
Não era um homem ou uma mulher? Era um homem
não,
ou uma mulher?
Não, porque eles estão tapados e estão tipo só... Pá, tu é tipo, tens os... Estão abertos tipo nos membros. Aquilo é uma coisa muito minuciosa.
Qual é que era o membro?
Membro superior, acho eu.
Que
porque ele partiu 4 vezes.
Ah, esquerda ou direita?
Epá, isso não me lembro. Isso não me lembro. Isso são pormenores que não me lembro mesmo.
Mas foi no braço, estavas a ver?
Tenho ideia que foi no braço, sim. Okay. Sabes que a memória...
Quais é que são os ossos do braço?
Úmero. Não, espera, exato. Úmero, rádio. Não é? Rádio, úmero.
Rádio.
Rádio, úmero. Não. Pois é, rádio. Omoplata. Clavícula. Metacarpo. Carpo. Não é? Uma coisa assim.
Uma coisa assim.
O que é que tu achas, Araújo?
Estou virado para o falso.
É tão bom.
Eu também.
Querem fazer mais perguntas ou querem fechar?
Qual é que é a tua opinião?
Eu estou aqui a ser das pessoas mais... Ele sabe que isto é verdadeiro, como é óbvio. Estou eu aqui a ser sincero. Mas vocês não sabem. Eu tive em medicina mesmo. E isto faz parte do plano curricular.
Ok, mas eu acho que é falso.
Eu pronto. Também acho que é falso.
Então vá. É verdadeiro.
É verdadeira?
É verdadeira.
Prontos. Ganhou ele. Está 1-0 para os Jardinhas.
1-0. 1-0 não, 2-0.
2-0.
Sim, senhor.
E agora vamos lá à tua.
Eu fiz um brilharete, porque lá está, eu era a única, eu não tenho olfato e eu era a única pessoa que não tinha no nariz aquelas cenas de menta.
De menta.
E a professora ficou... Eu achei estranho o rádio cá para cima.
O rádio não é cá para cima.
Por isso é que ele só teve um ano em medicina,
não é? Sim, exatamente. Sim, pá, mas eu não... Pá, já, eu odiei, foi o ano mais infeliz da minha vida. É muito duro, pá. Mas próprio aí, pá, quem aguenta... Depois eles querem todos desistir, os médicos querem todos. Chega ali ao terceiro ano.
Da última vez que fui ao dentista, acabei desmaiado na cadeira odontológica.
Tu nem sabias o que era odontológica. Tá.
Então.
Cadeira odontológica.
Sabes o que é?
Eu não.
Então, a cadeira do dentista tem um nome específico.
Tu nem soubeste ler isso, pá.
Odontológica. Lê lá.
Mas o que é que foste fazer ao dentista?
Então, fui arrancar um dente.
Arrancar um dente?
Sim.
Qual é que foi o dente?
O siso.
Já?
Superior esquerdo.
Quantos é que arrancaste?
Só esse.
Mas foste sozinho?
Os outros ainda não consegui arrancar, porque nós só arrancamos na paragem das épocas. Portanto, nós costumamos ter as seleções no verão. E tem que haver ali um espaço que eu não posso arrancar e depois de começar a treinar no dia a seguir. Por causa das dores e pode... pronto.
Sim. Levar, mas já tiveste, só tiveste uma paragem até agora?
Não, mas lá está... Agora é que eu já tenho os quatro dentes, tinha os quatro dentes de todos de fora e comecei a fazer o tratamento para arrancar os dentes de e só consegui arrancar um.
Foste sozinho?
Estava lá sozinho, sim.
Estavas sozinho, ok.
Estavas com o dentista?
Sim, eu e o dentista. E assistente dentista.
E neste momento tens três dentes do siso?
Sim.
Estou-te quase a pedir para abrir a boca.
Pá.
Então, mas e tu com três dentes do siso consegues estar bem? Tu não precisavas de arrancar.
Não, porque os dentes do siso faz com que os outros dentes fiquem todos fora do sítio, não é?
Sim.
Porque a boca não está preparada, então tenho que os arrancar para depois usar o aparelho. Sim. Para meter os dentes todos direito. E como foi o primeiro, o médico aconselhou só arrancar um. Pronto, pontaria.
Só arrancar um?
Só arranquei um de uma vez.
Mas ainda vais arrancar os outros?
Sim, só que agora só quando houver a próxima paragem. Portanto, só... Vai de junho, julho. Portanto, também pode haver a possibilidade de desmaiar outra vez, não é?
Mas bem, e das outras vezes que foste ao dentista, nunca desmaiaste?
Não, nunca precisei de arrancar nenhum dente, nem... Era só limpeza normal.
Limpeza?
Sim.
Mas tens fobia a ir ao dentista ou alguma coisa?
Não, nada.
Vais normalmente?
Muito tranquilo.
Quanto tempo é que tiveste off?
Aquilo foram 5, 7 segundos. Eles disseram, foi rápido. Tive sorte de como estava na cadeira, se estivesse em pé.
Ah, pois. Sim,
tens
sim.
Medo de agulhas?
Não, tu tens medo de agulhas, eu não tenho medo de agulhas.
E quando acordaste, o que é que estava a acontecer?
Pá, quando
estava o dentista a beijar-te?
Estava assim a cara de dentista logo aqui.
Fez respiração boca a boca?
Que eu tinha sentido, não.
Ok, mas era um homem ou uma mulher?
Era um homem.
Um homem, ok.
Epá.
E tu acordas ali meio, não sabes bem o que é, assim meio suado.
Sim, eu acho que é falso.
Sistema nervoso.
Eu acho que é falso só porque tu não dizias odontológica.
Queres fazer mais perguntas?
Opá, eu não quero ir contra ti, mas eu acho que é verdadeiro.
Achas que é verdadeiro? Eu olha, mas isto é bom. É a primeira história enigmática que gera aqui uma controvérsia.
Porquê que achas que é verdadeiro?
Achas que ele era gajo para desmaiar no dentista?
Acho que ele era gajo para desmaiar no dentista.
Mas qual foi o motivo? Foi a dor mesmo?
Não, simplesmente ele tirou-me tudo porque tu não sentes. Tu levas a anestesia e não sentes.
Então o que é que fez?
Só que ele estava ali com a ansiedade e com... Nunca tinha arrancado nenhum dente, depois vi o dente a sair.
É, vai, calma. Viste o dente a sair?
Sim.
Não, isso não é.
Eles arrancam, metem o dente
lá. Eu já arranquei quatro sisos, pá.
Pronto.
Agora é que está aqui.
Pronto, então.
Eles não mostram o dente?
Eu vi. Isso deixam é ali naquela...
Não mostra. Isso é contra o código odontológico.
Então, o dentista deve dizer, se eu quisesse, podia levar o dente para casa.
Não, isso é depois.
Pronto.
Porque eles até depois têm lá um senhor que faz o furinho para te meter o dente ao pescoço.
Tanto que eu desmaiei e eles pegaram no dente e levaram o dente com eles antes que eu desmaiasse a ir para casa.
E depois foste para casa sozinho?
Não, estava lá a minha namorada.
Então não tinhas ido sozinho? Falso! Não, falso! 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 Apanhado! Apanhado!
Acho que é falso.
Eu estou sozinho no dentista.
Não, não
tu
venhas não, com
tanga. Tu não vais ao dentista com a namorada ou com o pai.
Ah pá, não me venhas com tanga. Falso.
Eu já fui ao dentista com o meu pai, mas tinha 10 anos.
Tu não sabes mentir. Isto é problemático. Tu às vezes tens que mentir, pá.
É? Então pronto.
É muito importante na vida mentir, de vez em quando. E tu não sabes mentir.
Estás a dizer isso à frente de muita gente a ver o
problema. Então, mas não é importante mentir. Olha, tu quando fazes uma flash interview,
cuidado.
O que importa é a equipa. Não é? Estás a pensar em ti. Toda a gente mente, pá. Toda a gente mente. Tu não sabes mentir, pá.
Então é o final? É falso?
Não, não, claramente. Sim, falso, falso, falso. Obviamente falso. Bem, esta é de cara. Foi a mais fácil até agora.
E tu? Opa, eu acho que vou para o verdadeiro. Acho que vou ficar com o verdadeiro.
Não é.
Ele está-nos a tentar enganar.
Falso.
Ricardo?
Verdadeiro.
Podes dizer.
Verdadeiro.
É verdadeiro. Mas tu quando disseste ali, pá.
Então, vocês perguntaram se eu fui sozinho. Claro, eu estou sozinho na cadeira com o dentista. Como é que vou para casa? Com quem me levou?
É pá, eu acho que isto é tanga, mas pronto. Ele está a inventar uma história falsa a dizer que é verdadeira.
É verdade. E quem escreveu o odontológico não foi ele, né?
Foste tu que meteste o odontológico. Claro, ele quer mostrar conhecimento. Eu sei dizer odontológico.
Não é só por isso, para meter duas vezes a palavra dentista.
Até porque eu desmaiei, não na cadeira, estava em pé.
Estavas em pé?
Eu até, estás a ver?
Então deu para nós falso, atenção.
Fui eu quem dizia, fui eu.
Mas tu caíste mesmo, quinaste de um momento para o outro?
Pronto, a história verdadeira. Eu estava sozinho com o dentista, mas depois fui para casa com a minha namorada, certo?
Estavas no café com o dentista?
Não, sozinho? Não, lá sentado na cadeira com o assistente. E ele tirou-me o dente com a anestesia, eu não senti nada. E nesse dia, isto foi agora no... Há dois meses, coisa de dois meses. Naqueles dias teve aí uma série de calor durante um mês. Sim. Pá, eu já cheguei lá, pequeno almoço tomado e tal, tudo tranquilo. Pronto, aquela ansiedade
de tirar o dente.
De arrancar o dente, que pronto, nunca me tinha acontecido. E eu já sou assim, às vezes meio ansioso e tal. Uhum. Então fiquei a pensar naquilo. E ele, quando me tira o dente, então ele faz lá aquela força dele, diz para que não faz mal, vai sentir.
Sim.
Quando ele tira, ele até estava a dizer um, dois e só o três aqui, já estava o dente fora. Ah, já está, já está. Eu, oh, tranquilo. Pronto. Quando vejo o dente, que eu vi mesmo o dente lá na mesinha que eles têm, por isso é que eu estava a dizer, eu vejo mesmo lá o dente com o sangue e tal. Pá, e eu. Super tranquilo, mas ansioso e a pensar por dentro. Calor e calor e calor. Fiquei lá sentado meia hora a falar com ele.
Já devia estar a suar.
Tudo na boca, claro. Logo de início. Levanto-me. Vou para pagar. Isto foi truque, para não pagar. Vou para pagar e...
Quinaste. Chão.
Ah, então foi a fatura.
Foi aquilo.
E ofereceram?
E quem é que te agarrou?
Foi o dentista que estava ao meu lado. Lá está. Ele agarrou-me logo na cabeça e eu acordo no chão.
Mas... E ofereceram-te ou não? Por teres desmaiado?
Eu ainda não paguei.
E se o dentista agora ouvir isto, vai-te ligar não, a dizer eu... para... Olha, tens que ficar a pagar.
Está, né? Tá combinado, eu vou pagar, mas ainda não paguei.
Está no seguro. Está tá daquelas, não é? Mas é normal este gajo ir ao dentista. Porque eu tenho aqui informação que tu gostas muito de comer. Aliás, tu costumas encomendar... aliás, não és tu. Tu também... Tu gostas dos de comer, mas tu é que costumas encomendar muito do... Do Next to Me, costumas encomendar daí, não é?
Next to Me? Eu?
Qual de vocês é que tem filhos?
Tu, és tu?
Eu tenho um filho.
Então isto, a tua mulher dá-me esta história e tu não a reconheces?
Ui.
Encomendar.
Costumas encomendar a comida do Next to Me? Não? É pá, olha, estou a ser... Pá, a história é... Há um objeto de bebê que é o Next to Me.
Eu sei qual é o Next to Me. Está ao nosso lado na cama.
Uma cama que está ao lado, pronto. Sim. E a história é que um amigo teu te perguntou, então e o Next to Me? Oh, sabes, okay. A história ou não?
Já, acho que já.
Então vá, conta lá. Tá,
há uma aplicação de comida.
Não,
que
não, mas não contes a história a defender-te. É? Não contes a história a defender-te, não é assim que se conta uma história. Não é assim que se conta uma história. Eu quero a história verdadeira. Tu já te estás a defender.
Ou seja... Ele estava a falar comigo e perguntou-me qualquer coisa sobre o Next to Me. E eu estava a pensar que ele estava a perguntar uma outra coisa.
Não, ele está a contar isto mal, estás a ver?
Não, e tu disseste para ele saber mentir, pronto, está...
E depois, ele quando me perguntou isso, eu disse, ah pá, por acaso já não uso essa aplicação há imenso tempo, mas só depois é que a Rita virou-se para mim e disse, ele está a falar do Next to Me, não da aplicação de comida.
É que, pronto. E pá, agora tu contaste, destruíste a história para te defender.
Não, eu não me estava a defender. A história é verdadeira.
A
verdadeira.
Não, eu achei muita graça. Não, a história verdadeira é ele. Um amigo teu perguntou-te se tu conhecias o Next to Me.
Sim.
E tu, ah, sim, eu costumo encomendar comida daí. E estava a falar de uma cama de bebê para meter ao lado da cama dos pais.
Por acaso, não sei qual é o nome da outra aplicação de mandar vir comida, não me estou a lembrar.
Pronto, mas não te defendas, nem queremos saber. É? Nem queremos, aliás, vamos fazer questão de cortar esta parte para nem saberem que há uma aplicação e para defender.
Ok.
Mas hoje em dia já sabes o que é?
Hoje em dia já sei o que é o Next to Me.
Que idade é que tem o teu filho?
Tem 2 meses.
Ih, é bem. O que é que estás aqui a fazer?
Opa, ainda não vieram para baixo. Hão de vir na próxima semana.
Mas estás, não estão aqui. Mas não, estás aqui. Com boa cara, pá. Não estás com... não estás com olheiras.
Isso é porque estou cá em baixo sozinho, tenho andado a dormir.
Estás-te a guardar, não é?
Estou-me a guardar.
Pá, mas o Next... Hoje em dia há bué de coisas para putos, meu.
Imensas mesmo.
Não é? Tipo, eu lembro... Só, quando nós éramos putos. Epá, era colo. Agora tens bué, tens tipo... Não é? Tens... Do que é que tens agora?
Tenho o Next to Me, tenho um cestinho na sala também para meter... Às vezes tiramos só uma almofada e metemos aquilo à volta para meter lá. Às vezes a almofada da amamentação que a Rita usava também metemos à volta com um pano e metemos lá o miúdo. Ah, pá, e depois também o colo, não é? Senão ele começa a chorar e
mas eu só me lembro, era o colo e o carrinho.
E também o metemos na baby call, que também
Estás a ver? Às são vezes. Estas. Na Baby não sei o quê. Hoje em dia há bué de coisas.
Só truques.
Aliás, era isto que eu queria ver aqui o confronto, porque o teu bebê é outro, não é? Tu não tens filhos.
Sim. Eu não tenho filhos.
Tu tens vários bebés, são as motas?
As motas?
Foda-se, foi o que a tua namorada disse. Pá, não me diga. Vocês não conhecem as vossas esposas, pá. Ela disse, tu sabias tudo o que era de motas e carros? Estava a mentir?
Não. Não estava a mentir.
Pronto. Portanto, são fases distintas. Vocês têm a mesma idade, não é?
É. Mesmo.
Pronto, mas estão aqui em fases distintas. O que eu queria era testar cada um sobre o que o outro gosta.
Ok.
Sobre o hobby do outro. Ou seja, vamos falar de bebés? Vamos falar de motas?
Uhum.
Já com as ardósias dá para fazer isto. Espera aí. Temos aí. Basta uma, basta uma. Então é assim. Eu vou mostrar ali uma. Começamos contigo.
Ok.
Tu sabes tudo o que é motas, não é? Tudo o que é motas e carros, sabes todos os modelos.
Sim. Posso dizer que sim.
Pronto. Então começamos com...
Ah pá, motas vai ser zero para mim.
Mete carros então. Não faz mal.
Não, mas eu já tenho ali as imagens.
Ah, então pronto.
Não, agora... Então, mas espera aí. Então começamos contigo. Bora.
Comigo? Tá
sim.
Bem.
Vou-te mostrar ali um produto bebê. E tu vais ter que adivinhar o nome.
E se eu não souber?
Hã? Se tu não souberes é gravíssimo. Se tu não souberes é gravíssimo. Mostra-me lá o primeiro, bora. Não, tu escreves o nome. Escreve o nome verdadeiro. Ricardo.
Verdadeiro?
Sim, o nome que isto tem. E agora tu vais adivinhar o nome. Como é que isso se chama? Isto é o nome.
Eu acho que sei, mas não tenho.
Esconde, esconde, esconde. Não, ele diz o nome. Tu dizes e depois tu viras para confirmar a resposta.
Posso mandar mensagem à Rita a
perguntar? Não, não podes, não podes não. Isso, isto é o que tu chamaste o cestinho bebê, mas isto é o nome.
Eu sei.
Eu vou dizer que é o cestinho bebê.
Não é o cestinho bebê.
E agora?
Mostra-me lá. Está certo? Então vá, vou-te dar duas hipóteses. Isto é uma alcofa ou uma alquefa?
Uma destas não é uma palavra.
Exatamente.
Uma alcofa?
Vira lá. Não, vira para aqui também, para eles verem.
É?
Ok.
Alcofa. Bora, agora vamos a uma mota. Não sabes o que é uma alcofa? Eu também não sabia.
Não sabia.
Fiz a minha pesquisa.
Epá.
Sabes que moto é esta?
Não faço a mínima.
Eu acho que eu sei.
Então vá. Tens de me dizer o modelo, hã?
Olha,
epá, a marca sei. Sabes. A marca consegue perceber.
Sim, eu ver. É da BMW?
BMW.
Bem, vou virar a cara.
Eu acho que as vossas mulheres pintaram-me como se vocês fossem muito melhores nas coisas do que vocês realmente são.
É?
Porque ele não sabe o nome do modelo.
Eu acho que é este. Ou?
Estás a ver?
Não, estou a olhar para ti. Porque ele não está para aquilo.
Este.
Mas está lá. Epá, não. Tem demasiados números.
Não, os números é a cilindrada.
Oh, que graças.
E depois tens o de cima é um modelo e o de baixo é outro. Elas são muito parecidas.
Okay. Ele nunca vai adivinhar isto. É um... Não, é uma Motorrad. Não é isso? BMW Motorrad.
Porque assim, o modelo...
Mas acertaste a marca, que é o mais importante.
Mas a marca pá, eu acho... não tinha marca no outro.
Mostra mais de bebê, bora. Mais uma de bebê.
Que aquilo é uma moto de pista.
Isto.
É quase uma moto de pista.
Ah pá...
Não, isto é um nome técnico. Como é que isso se chama?
Não faço a mínima
ideia. Não faz a mínima ideia.
É?
Da Austrália.
Quem?
Da Austrália.
Da Austrália? Ah,
vá, 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 vá.
Sei lá. Eu nem sei escrever isso por acaso. Sei como...
Sabes como é que isso se chama ou não?
Não.
Pá, eu tenho que fazer é
isto,
perguntas...
Isto é um baby hold, aquele que para meter o bebê?
A palavra que ouviste ela dizer, é o que estás a...
Não, 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 não.
Não, isso não
é. Eu quando tiver um filho, eu quero uma coisa destas.
Não é.
Da maneira que já sou hoje, teres isto, não vai ser muito bom. Por acaso tenho, mas nunca usei. Mas agora não sei escrever a palavra.
Isto é... Então me escreve, tenta escrever, mostra-me.
Ok.
Acho que esta dinâmica está boa para ir para o lixo. Nenhum de vocês sabe nada. Eu achei que isto ia ser divertido. Está a ser um flop.
É assim que se escreve?
Olha, uma coisa, é, uma pá, coisa é certa. É. Uma coisa não é, é certa.
Olha, até vou meter as duas em confronto, peraí.
Uma coisa é certa, aquela moto, nós não cabíamos naquela moto.
Não cabia?
Não.
Mas não, mas não é isto?
É um, isto é um marsúpio ou um canguru?
Ah, ok.
É um canguru.
Não. Porquê é que tu escreveste canguru?
É marsúpio.
Tu disseste a Austrália porquê? É que ele escreveu canguru porque tu disseste...
Marsúpio é a Austrália.
E porquê que tu escreveu, ele escreveu canguru? Pronto,
mas não é então a Austrália.
Tu disseste a Austrália, ele pôs canguru. Isto é hilariante. Mostra, mostra.
Falhámos os dois.
Mas marsúpio, o que é que tem a ver com a Austrália?
O canguru é um marsúpio. Marsúpio é uma espécie de animal.
Então o canguru estava bem?
São animais que têm bolsas.
Canguru estava bem? Fiquei...
Agora vamos, eu vou fazer figura de urso. Não, de não marsúpio. Figura de marsúpio. Não cortes, não. Vou fazer figura de marsúpio.
Canguru estava bem? Não. Era marsúpio.
Não, é um marsúpio.
Okay. Não, um canguru não é.
Ok.
Bora, mostra aí uma moto a mais.
Bora.
Epá, isto agora... Eu vou começar a fazer perguntas de motos para ti, de coisa, porque vocês não sabem nada.
Tá, tu esta não sabes a marca que não diz ali.
E tu sabes?
Claro.
É uma quê?
Ele é que tem que dizer primeiro.
Ele não vai saber. Eu já mudei a dinâmica.
Não percebo nada de
é
motos.
É uma Kawasaki, uma
Ninja. Kawasaki, está certo. Ninja, exatamente. Ah, esta só é esta. Esta só é.
A Ninja diz ali, mas é uma Kawasaki.
Mostra-me aí a próxima de... Achavas que era só motos boas?
Esta eu também sei qual é.
Qual é que é?
Tu sabes?
Não faço a
ideia. É uma Piaggio MP3.
Muito bem. Olha, gajo. É? De motos percebe ele. E agora mostra-me lá o último coisa de bebê. Então...
Desculpa. Não, mas
há mais um, há mais um.
Só tenho
5.
Só
tens 5? É. Oh. Mas eu mandei mais um. Olha.
Quem tinha uma moto daquelas no ano passado era o Miguel Maria.
Tinha, mas aquilo é moto para quem não sabe andar de moto.
Sim. Aquilo é
ah, ainda há mais esta.
Aquilo é mais seguro porque tu não precisas pôr os pés no chão. Mas quando tens as duas rodas à frente.
Sim, mas quem quer segurança não compra uma moto.
Certo. Só que naquelas tu também consegues, tu podes conduzir a 125 com a carta de carro.
Sim.
E aquelas tu podes ter mais cilindrada naquelas motas porque tem travão de mão e travão de pé. Tens mesmo um travão de mão que tu metes a moto para ela ficar estacionada.
Sim.
E tens o travão de pé como aquelas Vespas antigas.
Pá, quem tem estas motas parece, não tem adrenalina suficiente para ter uma moto e também não tem... segurança suficiente para ter um carro. Então está ali num livro, não é? Está ali no híbrido que não faz sentido. E normalmente as pessoas que têm esta moto andam sempre de fato. Não sei se já reparaste. Pessoas que têm este tipo de moto na rua vão sempre com um fato. E não é um fato, não é tipo. É cinza atracite. É, não é escuro. Não é escuro, é cinza atracite. O que é isto?
Ah pá.
Isto é alguma coisa.
Eu sei que é para o carro.
É para o carro, exatamente. E como é que chama?
Não sei o nome. Não sabia, mas li ali qualquer coisa, Isofix.
É Isofix, exatamente. É pá, mas ele leu. Este gajo é rato, pá.
Mas por acaso não tenho isso no meu carro.
Mas para que é que serve?
Hã?
Mas para que é que
serve? Para aprender a baby cock, não?
E como é que se
mas o que é baby cock?
Hã?
Não, é o ovo?
É o ovo, sim.
Ah. Mas é isso, os putos hoje têm boeda, tipo, ovo. Olha lá, ovo, marsúpio, ou baby cock, não, baby cock, ou ovo. Marsúpio.
Next to me.
Alcova. 4.
Uma coisinha para carrinho. Guardar a Xuxa. Carrinho.
Para guardar a Xuxa?
Para guardar as Xuxas. Uma caixinha.
Mas isso não é para pôr o bebê, né?
Cola e isso. Para meter o bebê. O
espreguiçadeira.
Que é
há espreguiçadeiras também.
Também temos uma.
Já viste? São 6 coisas para o puto sentar.
Ah. 6 coisas para ele sentar.
Vão ficar uns mimados de caraças, pá.
Eu também acho que sim.
Só o orçamento para comprar sítios para o puto sentar, pá, colo. Não é? Colo não há nada melhor.
O colo fica mais barato.
Fica mais baratinho. Olha, mas não fica por aqui, espera aí.
O que é que vem aí agora?
Tu chegaste bem aqui, de GPS.
Uhum. Cheguei bem.
É que o hospital foi...
Ah, ok, já sei que história é essa.
Dá, diz-me lá.
Isso foi quando... Foi o ano passado. O ano passado, não. Agora, há 2 meses, quando... Estávamos aí a ver a final do campeonato de basquete. Estávamos quase a chegar ao pavilhão, já a subir a rampa. Estávamos mesmo a 1 minuto de entrar dentro do pavilhão. E a Rita vira-se para mim e diz-me, rebentaram umas águas.
Boa altura, pá.
E... Ah pá, fiquei um bocado nervoso, como é óbvio. E peguei no carro e fui e voltámos para trás, fomos para o parque de estacionamento, no Alameda. Estávamos no Porto e tínhamos que ir para Braga, porque era onde estávamos a ser seguidos, era onde ia nascer o Bernardo. E fui, me liguei as quatro piscas para passar ali no trânsito, fui para Braga e a meio do caminho eu sabia que tinha que ir pela A3, isso eu sabia. Chegando a Braga, que já não sabia o caminho para o hospital. E eu na A3, e passei os limites, não vou dizer a quanto, pego no telefone e meto Hospital Braga. E em vez de meter Hospital de Braga, e o GPS foi-me dar. Eu ia na A3 e o GPS sempre a mandar-me sair. Até que chega uma altura que eu chego ali a um sítio que eu já sei que estou a chegar a Braga a uma saída antes, e eu saio por aí, e o GPS continua-me a mandar para um sítio super longe, até que chegamos a uma aldeia.
Foste para o Oliveira do Hospital?
Não. Fui para uma zona ali em Braga, Cruz, se não me engano, qualquer coisa assim. E a Rita também ia distraída, íamos a falar, e ela de repente vira-se para mim e diz: olha, isto no hospital não é para aqui, eu acho que meteste mal o GPS.
Mas o que é que meteste no GPS então, percebeste?
Meti Hospital Braga, e aquilo foi dar a um sítio que não era o Hospital de Braga. E perdemos, demorámos para aí mais meia hora a chegar ao hospital do que era suposto.
A tua mulher em trabalho de parto?
Ela em trabalho de parto, e eu meti mal a localização. Então, mas depois correu tudo bem.
Mas quando chegaste já está... Não foi tarde, não é?
Não, porque nós chegámos ao hospital por volta das 7 e ele só nasceu no outro dia às 9h34. Por isso ainda tivemos muito tempo.
Tiveste 24 horas?
Não.
O que é que se faz nesse tempo?
Nesse tempo? Estava lá e ia buscar café.
Isto é o clássico pai. É um inútil.
Andava de um lado para o outro. Ou era uma nervoso? Altura que a Rita não estava comigo, por acaso não estava muito nervoso. Até estava tranquilo.
Estavas tranquilo?
Estava. Depois ficámos no quarto de manhã e de repente entram 5 enfermeiros lá para dentro, ou médicos, ou não sei, e começam a ver a Rita e assim, e eu tinha acabado de acordar, de repente meti-me assim em sentido na cadeira e eles: mãe, olha, vai ter que ser agora, vamos induzir o parto. E mandaram-me tomar o pequeno almoço e nem me deixaram assistir ao parto.
Ah, não te deixaram?
Não, porque foi cesariana.
Ah, mas pode ou não? Não se pode assistir cesariana?
Se for planeado, sim. Como não foi, mandaram-me ir embora. E fui lá abaixo tomar o pequeno almoço e quando cheguei cá acima...
Mas disseram-te que ia acontecer o parto?
Sim.
Ou foi tipo, vá tomar o pequeno almoço
não, para não, despachar? Disseram mesmo, vai acontecer agora, vá tomar qualquer coisa, vá comer qualquer coisa e venha para cima. Eu só fui lá abaixo, bebi um café, nem consegui comer. Quando cheguei cá acima, as enfermeiras tinham-me dito que já tinha nascido.
Acho que ele vai dar um bom pai.
Vai dar um bom pai.
Tem a maturidade certa?
Se não tiver, vai ter que ter.
Aí, não, então, pronto. E não pudeste registar o momento? Aquela fotografia clássica?
Não. Mas logo de seguida ele também veio ter comigo.
Tu depois quando me ligaste...
Mal no céu. Foi. Foi depois de ele ter nascido. É. A Rita disse para me virem dar o miúdo. E depois já fiquei com ele. Tirei a primeira selfie com ele. Me vesti-lhe a roupa e isso tudo.
Que ligaste-lhe no dia do parto?
Liguei.
Porra, eu não sei se ligava a um amigo.
Hã?
Eu acho que nesse dia estava naquela tipo... Nem ligava a ninguém, desligava o telefone.
Achas?
Isto é uma... Não, isto é atenção. Isto é um posto de amizade. Ligar no dia do parto?
Sim, depois de ele ter nascido.
A quantos amigos é que ligaste?
Não liguei a muitos.
Olha.
Liguei meia dúzia.
Qual foi a ordem? Primeira chamada foi para quem?
Primeira chamada...
Acho agora que... tinha sido para ti, antes não, de ligar à mãe não. Antes de ligar à mãe, não, o primeiro liguei
acho
era hoje.
Acho que foi para a minha mãe. Depois também liguei aos pais da Rita para dizer que estava tudo bem.
Mudaste
ao
o tom?
Ao meu irmão.
Mudaste o tom ou não?
Hã?
Quando ligar para ligar para os sogros?
Não.
Bora lá.
Não, estou super bem com eles. Depois liguei no grupo da família para verem todos. Estávamos a falar em videochamada. E depois de amigos não me lembro, fui dizendo, fui ligando ao pessoal.
Aqui para o podcast tu foste o primeiro a que ele ligou, não é?
Só para saber aqui.
É. Só para aqui.
Olha, uma história bonita.
É?
Correu tudo bem, é o mais importante, não é?
Correu tudo bem.
Agora, enganaste no caminho, no GPS, é logo um primeiro passo de pai daqueles...
É um passo errado.
Não importa como começa, é como acaba.
É como acaba, não é?
É como acaba.
Olha, dá-me uma água.
Eu também vou querer mais uma, que já estou quase a acabar.
Agora pôs-te a pressão, agora ele pôs-te a pressão da paternidade.
É?
Ele anda a dizer, anda.
Ah, ainda?
É.
E tu queres ou não?
Quero, não já.
Não há pressão nenhuma, pá. Vocês são bada novos, pá. Podes ir treinando, olha, no gaming, podes ir treinando, fazendo bada filhos no Sims. Vais treinando, né? Fazendo uma família inteira.
Mas quando tiver um, vou estar a jogar. E ele vai estar ao colo.
A cadeira de gaming não é grande spot para ter um filho, pá. No parto. O vai, em vez daquelas. É numa maca, não é?
Ah, pá, eu não vi como é que foi, não estava lá.
Mas onde é que estava, onde é que estava a tua mulher? Não era numa maca? Ou não?
Não faço a mínima. Estava numa cama, aquelas que, sim, sobem aquelas, assim.
É, aquelas.
Uma cadeira de gaming do Rico Fazeres não é melhor? Tem uma, com aquela aerodinâmica toda, não é muito melhor, pá. Isso é que é, uma, é condições, pá.
Isso é que é condições.
Então não é? Pá, o tema filhos dava pano para mangas. Mas neste momento, 2 meses depois...
Está tudo bem.
O que é o mais difícil até agora?
O mais difícil? É estar longe dele. Estar cá em baixo e ele não estar aqui.
Isto é querido, fica-lhe bem, pá.
É?
Isto é querido. E os avós estão babados ou não?
Estão.
Também não quer, sentes que eu estou a entrar demasiado na tua vida, não é? Tenho que mudar o tema já.
Estás à vontade.
Antes de irmos para aqui, estive a falar em videochamada.
Ah, foi?
Sim.
Só que eles agora, eles, quer dizer, eles são ótimos para falar, porque eles não discutem, não é? Eles agora...
Eles não dizem nada, eles agora... Está tá com os braços para assim, isso não diz mais nada.
Nascem cedo demais, não é? Eles já deviam vir a fazer mais coisas, não é?
Já. Às vezes estás a falar com ele e estás assim, pá, este gajo não diz nada, pá. Está aqui só, concorda com tudo, abana a cabeça.
Pois é, adormece a meio do que eu digo?
Adormece a meio do que eu digo. Se tem fome, começa a berrar. Opa.
É a forma que eles têm de comunicar, pá.
Pois é.
Olha, vamos atalhar então. Vamos atalhar. Agora, pá, vir para ti. Tem que sair deste tema de alguma forma, não é? Adoras montar Legos?
Certo.
Não sei se é isto. Isto é tipo informações. Olha, as suas informações. Por acaso, a tua mulher foi. Adoras montar Legos? Gastas bué de dinheiro em ténis? Eu acho que ela está tipo aqui. Eu acho que ela está aqui só a. Tipo, não é? A lavar roupa suja, só tipo, olha, há aqui uma parte do nosso orçamento familiar que vai para ténis, vai para Air Max.
Tens que deixar.
Opa, também acho.
Desceste um escorrega com 41 metros?
Certo.
Onde?
Brasil, no Beach Park.
41 metros?
Mas,
tens seguro de vida?
Mas agarraste e desceste ou fizeste aquilo que costumas fazer? Caíste a meio da pista?
Não. Lembras-te daquele que nós tivemos lá
na Roménia?
Foi na Roménia também. Sim. Nós tínhamos um que. Escorregas normais, sim. Normalmente tens a pegazinha para tu te segurares.
Sim.
Sentas-te mandas-te.
O Araújo não brincava como os outros. Eu fui lá, agarrei-me, olhei para baixo ainda e fui coladinho. O Araújo não. Ele já ia em pé, ganhava balanço naquilo e batia com as costas a meio do escorrega.
Mas vocês nem têm estrutura física para conseguirem entrar num escorrega desses. Aquilo está feito para putos, como é que vocês...
Mas conseguimos e era bem alto.
Porque é aqueles escorregas de parque aquático. Então este é o maior da...
Podes exagerar, ninguém vai confirmar.
Não, é o maior da América, aquilo é na América do Sul, portanto é o maior de lá e deve ser dos maiores do mundo, acho até.
Da galáxia.
Então...
Exagera, tem que ser com a voz dele. Exagera.
Então...
Da galáxia.
Aquilo chama-se, era o Insano.
Como?
Insano.
Insano.
E tinhas um mini Insano.
Ok, que era tipo 20 metros.
Tipo 20 metros, sim. Essa andei duas vezes. O outro são mesmo 41 ou 42 metros e tu demoras 5 segundos a chegar cá abaixo e chegas a uma velocidade de aproximadamente 104 ou 105 km por hora.
Tu, mas tu desmaias no dentista?
E nessas
coisas... E aqui não desmaias?
Verdade.
Olha, isto é uma boa transição de temas, ou uma junção de temas. Tu deixavas um filho teu andar nisto?
Opa, se ele quisesse não podia fazer muito, não é?
Não podias fazer. É pá, nem com algemaço sou uma espreguiçadeira, pá.
Não, acho que o deixava.
No caminho, pronto, aquilo vais a subir a escada.
Só não ia com ele.
Ele que fosse, ficavas a filmar.
Tá, vou ficar aqui em baixo.
Ficavas a filmar.
Vinha um rapaz comigo e ele devia ter uns 11 anos.
Pá, 12 anos num escorrega de 41 metros.
12, 13 anos, só que como era mais alto podia...
Mas repara, não faz sentido o 12, mas também não faz o 25, não é? Acho que escorregas de 41 metros, há ali um nicho de mercado que é tipo... Dos 16 aos 18.
Dos 16 aos 18.
É um lixo de mercado. Tipo, a partir dessa idade já não podes.
Não, foi muito fixe. Devia experimentar. Fica aqui.
É pá, eu odeio essas coisas, mano.
Aquilo, pronto, a diferença desse para os outros é que tu nos outros sentas-te, olhas para baixo e se tiveres medo, sais fora.
Sim.
Naquele tu sentas-te e não vês nada. Portanto, o escorrega
Não vês nada, porquê? Porque
não começa a pique. Então tem assim uma parte em que é assim meia plana,
uh-huh,
e depois pique logo. Portanto, tu já vais ali no meio, não te consegues agarrar a nada. Tanto que as pessoas estão cá em baixo.
Mas aquilo é coberto?
Não, é só metade.
Tu não é uma malta que cai do escorrega?
Não, aquilo é assim, assim, até faz assim, sim, quase te abraça, não é?
Sim.
Então, as pessoas que estão cá em baixo, aquilo tem mesmo um espaço específico, uns banquinhos, tem uma câmara lá em cima para as pessoas verem como é que tu te sentas, estás com medo, se não estás com medo, e quando chegas cá abaixo tem o do Salvador próprio, só para esse escorrega, porque as pessoas, pronto, chegam ali meias orientadas.
É pá, mas um gajo que era do Salvador de piscina... Perde logo o meu respeito. É tipo, vai para o mar, pá.
Então, não, mas aquele...
Nadador salvador de piscina.
Aquele...
É tipo os polícias que andam de bicicleta na praia, pá. É, pá, é tipo, é para a estuda, meu.
Mas e... aquele é muito fixe.
Mas o gajo fez alguma coisa, esse nadador salvador?
Olha, a Bárbara contou-me que ela estava lá embaixo a ver, não subiu.
Ah, ela não subiu,
ela
sim.
Não subiu. E te ficou a gravar. E ela disse-me que duas senhoras antes de mim... Chegaram lá abaixo, todas desorientadas e estavam a começar a afogar-se e ele teve que entrar para ajudá-las a sair. Porque elas chegam ali todas desorientadas, claro, com a adrenalina, o pico de adrenalina, e depois a piscina não é, é funda, portanto não tens pé.
Sim.
E só um pedaço à frente é que tens as escadas. Então ele teve que entrar duas vezes, entrou.
Mas o da sala de piscina entra com o quê? Com o chouriço? Não, não vai com, nem vai com a boia, ou o chouriçinho. Passa-lhe o chouriço. Tens fotografias disso? Se tiver, devias é ter mostrado a tua descer. Não há aquelas...
Eu tenho um vídeo.
Tens posso um vídeo?
Mandar? Sim.
Manda aí para vermos o gajo a descer.
Eu tenho um vídeo.
Foste de quê? De GoPro?
Não, não deixavam. Mas lá está, a Bárbara gravou. Porque aparece lá em cima a câmara, deu a sentar-me e depois ela grava-me a descer. Muito fixe.
Então, mas manda aí, chega. Manda aí o vídeo. Mas os gajos podiam fazer é negócio como fazem tipo as montanhas russas, em que têm as câmaras que tiram fotografias. E tu na fotografia apareces sempre...
Porque eles
com a cara deformada.
Eles metem uma câmara lá em cima, só que é só para o início.
Sim.
Tu sentas, a senhora diz, tens que meter as mãos assim, tens de meter as mãos assim as duas e os pés cruzados. E tu até meio do escorrega não tocas com as costas no escorrega.
Não tocas?
Não.
Então.
Porque aquilo é tão a pique que tu vais...
Vais no ar.
E depois ficas assim.
Vais
só
no ar?
Só mais com os pés.
Que borra, pá. Pá, porquê que alguém se mete... Aliás, porquê que alguém... Quem é que, tipo, uma... Quem é que pensa construir isto?
Ah pá, eu não sou dessas coisas. Escorregas e isso não é comigo.
Onde é que isso
está? É pá, era lindo vermos... Mas eu queria era ver o ponto de vista, o teu POV. Estás a ver? O teu ponto de vista a descer aquilo.
O meu ponto de vista a descer aquilo.
Ah, yeah.
Não, aquilo foi muito... Eu acho que... Consegues meter o meu Instagram?
No aí? YouTube deve haver, tipo, vídeos do Parque Insano, o ponto de vista de...
Se consegues meter o meu Instagram aí, é a segunda publicação, o segundo vídeo.
O quê?
Se conseguires meter o meu Insta.
Sim.
É a segunda publicação, o segundo vídeo.
Então olha, mete aí o Insta. E vocês já tinham desmontado o estaminé. Eles já querem acabar com isto. Já tinham tirado
é,
tudo.
É a segunda? Essa aí? Essa onde tens...
E foste sozinho.
E fui sozinho. E é a fotografia a seguir. Essa aí.
E não há... Sabes qual é o problema destas também? Aquilo tinha muita gente.
Aquilo estava cheio.
É que tu, quando estás cheio, tu não podes hesitar. Tu estás lá em cima... De vez em quando uma pessoa hesita, não é? Tipo, ah,
pois, parece mal, estás a sair, uma fila. Voltar para trás, tipo...
Tens uma fila de 40 pessoas atrás de ti. Então, mano, como é que é?
Apá, é assim. não estou a sentir, não quero descer. Eu era capaz de fazer isso.
Pois. Mas depois vês um puto de 12 anos atrás de ti...
Assim,
dizer, então anda, pá, anda!
Sim, mas eu
mal, estou mal disposto.
Neste de água não hesito, não tenho... Não
mas tenho... onde é que hesitas? Não hesitas nesse?
Não, nas montanhas russas. Quando já é...
É mais seguro, pá.
Ok, mas como estás... Eu lembro-me de uma na Ilha Mágica que tu sentas-te e ficas com as pernas.
Yeah. Eu fui a uma no, em Madrid,
aí,
que é assim.
Aí.
Há uma em Madrid, no Parque Warner, em que tu, aquilo começa na vertical, tu estás virado para baixo e o que te prende é o colete.
Ah, estás assim a olhar.
O que tu estás virado para baixo e tu não estás preso à cadeira. No momento em que aquilo parte, tu estás preso ao colete. Então tu estás suspenso só aqui.
Yeah.
Eu só reparei isso quando estava lá em cima.
Não,
porque aquilo
aí...
tu começas em baixo e manda-te para trás.
Eu achei,
não, isto sai para a frente, vamos dar a volta. Quando ele começa lá para trás, eu começo a parar-me aqui, pá, nunca mais.
Eu uma coisa dessas não vou.
Eu este tenho mais receio. Tanto que eu nesse andei uma vez e a barba assim, ah, vamos andar mais um minuto. Não. E neste d'água, logo nesse mini insano andei duas vezes, depois andei num que era.
Mas aí não estás preso, pá.
Mas como estou no escorrega, na água, não. Sinto-me bem. Não sei.
É, pá, eu acho que na água até a imprevisibilidade é maior.
Mas ele ali parece descontraído.
Andei num. Portanto, olha o tamanho.
Ah, é sempre em linha reta?
Sim, sempre.
Eu achei que era daqueles. Ué.
Olha ali. E eu agora só aqui é que toco.
Ah, só aqui é que toco. Ei. É pá, mas nunca saiu ninguém cuspido ali em cima.
Não.
Eles é que não mostram.
Tanto que eles aquela segurança azul aqui de baixo têm, que é para se tu até vieres com força a mais ou assim meio
do lado. E porquê é que meteram? Tu é que não sabes a quantidade de processos que o Parque Insano tem. Já foi processado uma data de famílias que já dispararam não sei quantos gajos foram parar ali a um restaurante ao lado.
Não, esse foi muito fixe.
Mostra lá outra vez.
Eu cheguei a andar no outro. Isto é a câmara que ele está a malta cá em baixo mesmo nas cadeiras e consegue ver o que é que... Que é para ver a...
O gajo a dizer, mete as mãos em cima, não foi?
E ao lado, antes eu mandei um fist bump a um miúdo, que era esse miúdo de 12, 13 anos que estava lá, que ia a seguir a mim.
Ah, e tem que cancela e tudo.
Sim, tu não podes. E depois ali tiras a fotografia.
Lá vai ele. Tu aqui nem tocas naquilo.
Não, só ali a meia que tocas com as costas. Graças.
Mas não e tu aqui, desculpa lá, tu aqui vais completamente estabilizado.
Sim, mas depois cais na água e não faz mal.
Tanto é, pá, mas objetivo... aqui, mas tu aqui podes partir um rádio. Ou um número. Não podes.
O meu objetivo aqui depois era as pessoas que estão à frente e era quando tu chegas assim meio de lado molhá-las.
Mas tinhas gostado mais de apanhar balanço.
Sim, ali não dava para apanhar balanço. Eu ainda andei noutro, que era, tu metias dentro de uma cápsula.
Sim.
E eles tiram-te do chão.
Tiram-te do chão?
O chão sai, desaparece. Ah. Clica num botão e o chão desaparece. E tu...
Isso é tipo desenho animado,
não
é?
E
tipo...
tu desce e essa aí faz uma curva. Desce assim, fazes a curva. Esse foi pior que este.
É pá, não, assim, então com curvas, pá, esquece. Fazia uma piscina de grego ali dentro, pá, não dá.
Ias enjoar.
É pá, não dá. É, mas montanhas russas voam, tu nada, o máximo é carrossel.
Carrossel. E só com o meu filho.
E carrossel, e é naqueles que têm mesmo o assento, não é? No cavalo. O cavalo vais muito solto.
Aqueles como há no jardim zoológico, na parte não se paga cá fora. Aqueles cavalinhos que andam assim à volta.
Sim.
Nesses aí já vou.
Epá, o meu problema é que eu olho para isto e começo logo a ver as falhas que tem de técnicas. Tu começas a ver as coisas, tipo, porque é que meteram aquela proteção azul em baixo? Porque já correu mal.
Pá, havia lá um escorrega, que era com boias, e tinham dois. Nós depois perguntámos o que é que tinha acontecido, porque um deles estava fechado. Pronto, então o que é que aconteceu?
Manutenção.
Eu nem sabia se devia estar a contar isto, ok? Mas...
Manutenção, é o que eles dizem.
Então o que é que aconteceu? O que nos contaram foi, tens boias de 4 e boias de 2. Nas boias de 4 e 2 tens peso específico. E tem que ir, por exemplo, na 2 tem que ir mais para lá de trás, e nas boias de 4 tu não podes ter mais de 360 kg, é assim uma coisa.
Então, okay. Mas quem é que tem mais de 360?
Os 4 juntos.
Ah, são de 4, ok.
As boias de 4. Então o que é que aconteceu? Acho que apareceram lá 4 matelões como nós.
Sim.
E aquilo dava peso a mais. Lá o senhor avisou, o segurança, que não podiam ir e eles foram à mesma. O que é que aconteceu? Na subida da boia eles saíram disparados.
Para onde?
Para fora do parque. E para fora do escorrega. Portanto, acho que até houve um que faleceu.
E essa
parte ficou fechada.
Porra!
Esse escorrega está fechado.
E tu sabendo isso, bem, isso era motivo suficiente para eu não meter neste parque?
Eu só soube depois, mas...
Eu já tive uma assim, eu fui fazer umas filmagens na Capadócia, nos balões de... Sabe aqueles balões? Não, uma grande fotografia de Instagram, hoje em dia toda a gente vai.
Balões de ar.
Sim, balões de ar. Ar quente, não é que tu sobes e tens a vista daquilo tudo. E eu soube que há uma estatística absurda de mortes lá. Eu só soube isso depois de ir lá.
O melhor é saber sempre depois, não é?
Mas eu, sim, a mulher é saber sempre depois. Pô, Ricardo, o que é que foi o teu maior risco a nível da adrenalina?
De adrenalina? Talvez esse do escorrega que fizemos na Romênia.
Esse escorrega era...
Mas esse era quanto?
30, bem, não. Menos um bocadinho.
Sim, era de 20, só que pronto, lá está, como era logo a pique. E aquilo não tinha muita segurança.
Mas tu, isto foi num campeonato?
Campeonato da Europa.
Sim.
Se vocês, havendo um campeonato da Europa, podem estar a ir escorregas 30 metros.
Pá, foi...
Isto é a parte boa de não haver muitos olhos de policiamento, tipo, se fosse futebol era impensável. Olha, imagina...
Aquilo foi
no último dia.
Foi no último dia, sim. Foi no último dia. Nós pode acontecer, acabar... Vamos pôr, acaba hoje. E podemos ir...
2 dias depois. Temos que ver a final.
Até 2 dias depois, para ver... Pois no dia... Nós costumamos acabar num dia, pois há sempre jogos... à final, nós nunca chegamos
sim.
à final.
Sim.
Então nós vamos todos ver a final e depois podes ir desse dia da final até ao outro dia de avião embora, e depois também depende dos bilhetes. Então nós ficámos mais um dia e aproveitámos e fomos ao parque aquático.
O último dia, ou tragam camisolas falsas ou vão ao parque aquático,
não é? Ou os dois.
Ou os dois.
Mas olha, não, isto, um mediatismo, imaginem, pá, apanhavas o Cristiano, não é, a malta sim. toda, e vão ao parque aquático no Campeonato da Europa. Iam logo. Não dá.
Sim, nós não íamos com as camisolas...
Falsas, não iam com as falsas.
Não íamos com as falsas, era com roupa nossa mesmo.
Sim, senhor. Olha, e basquete?
Tá,
e
bom.
Basquete? Se calhar falamos um bocadinho, não é? Estamos aqui nisto. Se calhar brincamos um bocadinho ao basquete. Como é que estamos de basquete, malta? O que é que vocês nos podem dar? Além de toda a vossa entrega e trabalho. Títulos.
Títulos. Esperamos muitos títulos este ano, obviamente. Vamos trabalhar para ganhar tudo. Tudo o que houver para ganhar. Sinto que estamos com uma equipa muito boa, coesa.
Chegaste este ano?
Eu cheguei este ano.
O que é que estás a sentir? E nem vou falar do vosso passado. Vocês têm aí, pá, a quantidade de, não é, de historial de rivalidade cá aqui com estes dois. Vocês já andaram nos outros lados. Os dois. Um em cada. Mas pronto, vamos falar disso.
Deixa para outro dia.
Deixa para outro dia. Mas o que é que estão, quem está a sentir?
Pá, estou a gostar. Também já conheci a maior parte da equipa.
Ok.
Os portugueses. O Araújo, o Ventura. Ah, temos mais portugueses, não. Depois tem o GP, o António.
Sim, o António.
O Marco também já conhecia, já tinha jogado com ele. Praticamente já conhecia toda a gente. Já tinha jogado com o Ivica também, com o outro posto.
E o treinador
também. E o Pedro já nos tinha treinado em Ilhov. Por isso estou-me a adaptar bem. Também sou de Lisboa.
Está a correr bem.
Está a correr bem.
Mas como é que sente? Em que ponto é que estamos então aqui o basquete? Qual é que é o caminho que está a ser feito?
É assim, pronto, é claro que ao ser uma equipa nova,
uhum.
e eu posso, estou a falar agora porque já é o meu quarto ano cá e nos outros anos foram diferentes, uhum. este ano está-se a comparar um bocado mais ao primeiro ano, quando começou, porque é uma equipa nova e precisas de começar tudo do zero, não é?
Uhum.
Não tens...
Houve muitas entradas?
Sim, assim, nós do ano passado ficámos 5, foi o Travante, fui eu, o GP, o António e o Ventura.
Ventura.
Portanto, pronto. Okay.
Pessoas que vêm cá ao podcast,
portanto, fica...
Vêm e ficam, portanto vocês daqui a 4 anos também estão cá.
Pronto, ok. Então é assim uma maneira diferente de começares a treinar,
uhum.
mas era como ele estava a dizer, a malta, como nós já nos conhecíamos, mesmo os americanos são...
Sim.
É pessoal que já teve cá.
Já tiveram cá, já percebem do jogo.
Menos o Isaiah, é o único que nunca jogou em Portugal.
É o único que nunca jogou em Portugal, sim. Portanto está a ser muito fácil a adaptação e parece que já nos conhecemos há anos, sabes?
Uhum.
Isso ajuda. E o espírito de equipa é logo diferente.
E agora vamos começar a ter os jogos de treino para ver também como é que...
A pré-época neste momento está em que ponto? Quando é que começaram?
Começámos dia 1 de agosto. Este fim de semana agora de 3 a 3, não é?
Sim, 3 e 4.
3 e 4 temos os primeiros jogos. Vamos jogar o torneio internacional de Lisboa, se não me engano.
Sim.
E
o campeonato começa quando?
Supertaça, 17 de setembro, se não me engano.
Essa tarde.
Ah.
Vocês também terminam tarde, não é?
Também terminamos.
São das últimas modalidades, certo?
Sim.
Sim.
Jogamos a Supertaça, não sei onde é.
Torres Novas.
Quando é o primeiro jogo no pavilhão? Quando é que jogamos aí no pavilhão?
Pois, era para ser o primeiro jogo do campeonato, se não me engano, que era logo contra o Benfica, só que como temos a qualificação europeia...
De 26 de setembro...
26 a 31, vamos para o Kosovo. Da FIBA Europa Cup. Portanto, esses uhum. dois primeiros jogos, que eu acho que era Benfica em casa e Imortal fora,
foram adiados.
Portanto, eu adiados. Acho que o primeiro jogo ou é dia 5 com a Oliveirense em casa, ou começamos a jogar fora no fim de semana a seguir.
Ok. Sim, vocês têm bué de jogos durante a época toda, não é?
Temos.
Mas eu da última vez foi o Ventura que veio cá o último, fiquei com a ideia que o básquet tem uma temporada atarefada. Vocês estão... Tem várias competições, tem muitos jogos.
É, nós normalmente temos sempre, todos os fins de semana, temos um jogo, que é o jogo da Liga
uhum. portuguesa, Betclic.
Da Betclic. Depois, passando a esta fase de qualificação da Europa, temos todas as semanas até, pronto, ou perdermos ou até acabar, porque eu prefiro que seja até acabar.
Ou seja, até acabar. Sim. Eu não quero que vocês saiam de nenhuma competição para ir andar de escorrega. Eu quero que fiquem também. Até ao fim... Vamos mudar um bocado essa rotina, está bem? Vamos mudar essa rotina.
Então, ficando na fase da FIBA Europe Cup, temos jogos todas as semanas à quarta.
Ok.
Uma semana fora, uma semana em casa, uma semana fora. E depois, no meio do campeonato, Taça de Portugal, oitavos final Taça de Portugal, quartos finais Taça de Portugal, Taça...
O dos Santos.
O dos Santos.
Sim.
Pronto, esta supertaça que temos começa agora porque foi de...
São a média quantos jogos por época? Quanto é que isso dá?
Então nós temos duas fases. A primeira fase jogamos com todos. Nós somos 12 equipes.
Os da Europa são quantos?
Tendo em conta a média da Europa que vocês costumam fazer...
Mais ou menos 50 jogos.
Pois é, 50, é uma época longa.
Sim. E depois nos playoffs vai jogar com a mesma equipa
várias vezes,
portanto logo aí também já
o que é bom, também, eu pelo menos gosto da dinâmica de playoffs, acho que fica a ganhar.
Sim,
eu também gosto.
Pode aproveitar para também fazer pirraça às 10 equipas, não é? E bater no símbolo, que é sempre bom, fica sempre bem. Olha, irrita-vos muito a comparação, sempre que falam de basquete, falarem da NBA?
Assim,
reparem como eu introduzo este tema, quer falar dele, mas fico do vosso lado.
Fica do nosso lado. Não é irritar, porque há sempre o sonho de ir para a NBA. Nós agora tivemos um jogador português na NBA, o Nemias. Portanto, sentimos que agora até está mais perto do que estava há uns anos atrás. Só que para o nosso jogo, que é um jogo europeu, é muito diferente do jogo da NBA.
Isto é o discurso que nunca já vi dos jogadores. O Ventura disse o mesmo, acho eu, que é. Eles lá não defendem. Eles lá é deixar a bola andar, eles lá...
Show off.
É show off, é espetáculo.
Mesmo alguns jogadores europeus vão para a NBA e depois dizem que a facilidade de marcarem pontos lá é... Lá está, é mais fácil marcar pontos lá do que na Europa. Tem sempre X regras. Então, pronto, na minha opinião eu gosto mais do basquetebol europeu.
Então, mas porque é que se é mais técnico cá e lá é mais freestyle, não é mais show off, dizem vocês, porque é que...
Recebe-se mais lá.
É tudo à volta do espetáculo, não, mas eu digo mesmo do espetáculo, não, ou seja, não, isso é inegociável, que é lá, aquilo é um espetáculo, não te vende mais, mas em termos de histórico, medalhas olímpicas e isso, porque é que os Estados Unidos, se os Estados Unidos têm mais, não é? Se não estou enganado.
Acho que sim.
Sim, eu acho que
porque
sim.
É que, ou seja, se não, o desporto é mais técnico cá, porque é que eles é que ganham?
É assim, eu acho que cá é mais equipa e podes não ter um jogador tão bom, mas a equipa toda ajuda-te a conseguires ou atacar ou a defender, e lá eles são muito mais num para um. Portanto, eles também, eles não são maus jogadores, pelo contrário, são dos melhores jogadores do mundo. Mas
opa.
É uma resposta difícil.
Mas lá está, porque eles é muito à base de um para um. Isto, os jogos do Mundial, um Espanha-Estados Unidos, os jogos podem ficar ali
equilibrados,
pode ganhar um, pode ganhar outro. Agora, se calhar, se fores a ver do lado dos Estados Unidos.
Mas a Espanha também tem muitos jogadores na NBA.
Sim, claro. É. Mas notas uma diferença ou na maneira de defender ou na maneira de atacar. Os Estados Unidos isolam muito mais um jogador e tentam, se ele estiver quente, que é o termo que nós usamos,
tirar
partido dele e ele marcar...
O que é um jogador quente? Não sei.
Está no dia assim.
Está a marcar, está a resolver.
Ok. É um jogo que corre bem, é isso?
Sim, enquanto que o europeu às vezes é... Tens o melhor lançamento da equipa e não precisa ser sempre o mesmo jogador a marcar pontos. Porque tens ali uma jogada...
É distribuído pela equipa toda, é isso?
Sim.
Pois lá há muito mais a cena do... A cultura do ego. Olha, temos aqui... Isto foi o quê? Isto é Olímpicos ou é...
Foi a final dos Olímpicos 2020.
Sim.
Mas aí, ganharam os Estados Unidos.
Sim. Mas não foram os melhores jogadores dos Estados Unidos.
Sim.
Não foram os melhores?
Não, foi para a equipa C.
Porquê?
Sim, está ali o Kevin Durant.
Não, porque isto também... Nos Olímpicos tem aquela questão de... Não pode, por exemplo, no futebol vai o sub-23. Portanto, eu não sei se o critério para selecionar os jogadores não é o mesmo que para selecionar a seleção mesmo dos Estados Unidos. Para uma competição tipo Campeonato do Mundo.
Eles têm algumas regras também. E depois também depende muito se o jogador estiver lesionado ou se... Eles apostam muito nos jogadores mais jovens, lá está a estar ali o Tatum e isso tudo. Pronto.
Sim.
Podias lá meter o LeBron também, mas...
Ele não foi... Essa.
Mas o LeBron não foi por opção? Foi por opção técnica do Mister?
Opa, isso já não sei.
Pois, é assim, pode ser e pode não ser. Nós não, por acaso não temos... Temos o número dele aqui, mas... Não temos falado com ele ultimamente.
Vocês vão... O que vocês costumam ver? Tipo NBA, costumam ver horas que dá? Cuidado com a resposta.
O problema é as horas.
Eu gosto de ver os playoffs só. A época regular não vejo. Nossa, playoffs, a final, aí já gosto.
Yeah.
Mas a época regular não vejo.
Qual é que é a música que vocês ouvem antes dos jogos? Tem alguma ou não?
Eu não tenho, tu tens. Eu por norma não uso fones antes do jogo.
Não usas fones?
Não.
Normalmente eles pedem-nos algumas músicas e depois fazem uma playlist.
Para a equipa toda?
Para a equipa toda, sim.
Gosto. Democrático.
Então...
Não costuma ser assim. Normalmente no balneário há um gajo que faz isso. E impõe a música aos outros.
Também há.
O Trony. Com aquela...
com a Metallica.
Com a Metallica.
Mas... também há.
Mas encaixa. Metallica encaixa no pré-jogo ou não?
Não faço a mínima aquilo que eu ouvo.
Não, mas não é o meu estilo. A malta que ouve é muito... mete os fones. Que ficam na dele e...
cada um na sua.
Sim. Que assim também lá está. Se eu tiver a pôr uma música e ele não gosta... que é o normal, tarde do contra, eu meto os fones e hoje.
É assim, eu sou apologista que é muito importante estar do contra em pequenas coisas para depois na equipa estarem todos sintonizados. Vocês têm que ter estas pequenas, não é? Na música, no...
Sim, acho que sim.
Para haver a dinâmica, mas tipo, não é só numa equipa, numa família. Tem que haver. Tens de estar do contra para a família funcionar bem. Porque está tudo demasiado sintonizado, tipo, gostam todos do mesmo.
Não sabia que estás a olhar assim para mim. Estás a dizer que eu estou sempre do contra.
Mas tens de justificar, dá-me. Estás sempre do contra porquê?
Não, é muito brincalhão. Então é gozão.
Justifica.
Eu justificar? Tu é que estás a dizer?
Não, estava a dizer ele. O Ricardo, tu és amigo do Paulinho, não é? Está aqui.
Ah, sou.
Qual deles? O Paulinho ou o Roupeiro?
O Roupeiro.
Ele aparece sempre aí no,
aparece?
No ADN, yeah. Vem sempre cá espreitar.
Ele
e o Porro são os maiores residentes desta sala. Aparecem sempre. Mas conheces daqui ou já conhecias?
Não, já conhecia. Ele é do meu bairro.
Ah, é? Qual é que é o bairro?
Bairro das Furnas. É ali na zona do Benfica.
Sim, eu sei perfeitamente. Eu já vivi em São Domingos, Benfica.
Já? Eu nasci lá.
Ah, nasceste lá?
Nasci lá.
Depois foste para cima?
De... pai, há 5 anos fui para cima. 5 anos, não? 2017.
E voltaste a casa.
E voltei a casa.
Sim, senhora malta. Olha, ficou alguma coisa para dizer? Eu tenho aqui ainda mais coisas, mas...
vamos introduzir a nova música.
A nova música?
Não, programa de rádio, está a chegar ao fim.
Sim, pois é. O programa de rádio está a chegar ao fim, malta. Vai,
Força.
Eu? Não, eu vou delegar para eles, é isso. O programa de rádio está a chegar ao fim. Os meus dois locutores preferidos estão aqui comigo. O que é que vocês têm a dizer para fechar este programa?
Podes começar.
Diz tu.
Não, olha, foi um prazer. Gostei muito de vir aqui.
Não, mas mete a música, estou a gostar.
Não vou pôr a música toda, senão me bloqueio a ouvir.
Não, se eles falarem por cima, não bloqueio.
Bloqueio.
Se eles falarem por cima...
segundos. Sim.
Eu acho que não, porque altera a frequência. Estou a dizer, eu já vos disse isto, então a quantidade de vídeos que eu tentei fazer com isso.
Olha, mas antes do fim podemos só... Eu acho que as histórias falsas calharam 3 histórias verdadeiras na dinâmica. Ninguém me teve que mentir.
Posso abrir?
Não gastes para o próximo. Então.
Não, as falsas podem ser à vontade.
Mas não gastes, usamos no próximo. São boas?
Não, boas. Particularmente para eles.
Ah, são específicas para eles. Ok. Nota-se muito que eu estou à fuçanga a tentar acabar o teu aflito para ir à casa de banho.
Diz lá, conseguias? Tenta convencer essa.
Eu já sei que é falsa agora, não é? Mano?
Apesar
não.
de ser idolatrado por toda a gente, eu sou da opinião que o Michael Jordan não era assim tão bom.
Esta falámos com o Ventura também.
Ok.
Mas isto será falso ou verdadeiro?
Não, isto é falso, mas eu...
Ele concorda em
parte. Ele concorda.
Sempre que ando de avião, tomo um banho improvisado na casa de banho do avião.
Pô, tu nunca estás na casa de banho de avião, pá, não cabes?
Ah pá, eu normalmente vou assim agachadinho, tento fazer as coisas com a cabeça assim.
Eu ia dizer que era verdadeiro.
Reparem como eu evitei o tema altura, porque eu sei que vos deixa desconfortável, porque é a primeira coisa que as pessoas falam.
Ah pá, isso é uma coisa que nos acompanha já no dia-a-dia, todos os dias, a qualquer sítio que
vais.
Quais
são as coisas mais frequentes? Já vou a essa história. Quais são as coisas mais frequentes que vos
eu
dizem?
Eu não ia contigo aos figos.
Yeah.
Como é que está o tempo aí em cima? Mais o quê?
Cuidado com a cabeça.
Comeste muitos danoninhos.
E é bem.
Ah, o que comeste quando eras pequeno? O meu filho é baixinho.
ou dá-me uns centímetros que eu não cresci tanto, também não muito essa. Opa, é chato às vezes. Às vezes...
É com a altura. Nós estamos a dizer isso ali atrás, que é... Imagina, quando há certas características físicas que tu comentar é deselegante.
Sim.
Não é? Acho que a pessoa está com mais uns quilos, isso é deselegante. Agora a altura... Toda aceita-se que é na boa. É alto, podes dizer.
Podes dizer, logo. Tá.
Mas ninguém se sente culpado. Não é?
Ou estás a passear na rua e de repente as pessoas não te dizem na cara, mas ouves a passar.
Olha para a altura dele.
Olha, aquele é tão alto.
Vocês já estão atentos a isso?
Hã? Ah, pá, às vezes
já notas. Já...
Às vezes já reparas, mas.
Vês que malta está a olhar e ri-se. Pronto.
Mas como já é uma coisa habitual.
Habituaste, não é?
E já não faz tanta diferença. Mas às vezes ainda é chato. Mesmo ir ao shopping ou assim, qualquer coisa, está assim uma linha normal, de repente aparece um gigante. Bem.
Agora, ótimo para concertos.
É? Ah pá, eu não sou muito de ir a concertos, tu és.
Sim, sim. É muito fixe para concertos.
Para concertos é ótimo.
Vejo tudo e tem sempre espaço atrás.
Ah, porque ninguém se mete e aí em cima. Isso é bom. Não está um gajo atrás não a fumar um parapalho a mandar para a cara.
Tá tranquilo, posso mexer à vontade.
Isso é bom. É. Há sítios que vocês não conseguem ir? Tipo, imediatos, tipo casa de banho de avião.
Portugal dos Pequeninos.
Portugal dos Pequeninos. A porta do imaginário. A porta pequena. Vocês nem na porta grande entram?
Na porta grande.
Na porta grande, sim. Fica ali.
Resves, Campo de Rico.
Transportes públicos.
Ah pá, já não ando.
Aquela cena do autocarro. A ti dá por aqui.
Nós ficamos assim.
Metemos o braço.
É.
Sim, mas de resto.
Agarras-te ao espelho lá em cima.
É mais a entrar mesmo portas, ou entrar no avião.
No avião é horrível.
No avião é horrível.
Se não vamos em lugares de emergência, esquece.
Pois
ficamos. Vamos.
Mas eles atribuem, tipo, veem que vocês estão. Já aconteceu? Tipo um hospedeiro de bordo.
Não, nós normalmente quando entramos já andamos à caça dos lugares de emergência.
Mas avião não é assim, então avião não é autocarro, tu tens que escolher o lugar.
Não, mas
no check-in.
Ah, no check-in faz isso.
No check-in pedimos, às vezes não dá, dizem, está ocupado, veja dentro do avião. Chegamos lá dentro, mal entramos, as hospedeiras ou os hospedeiros já estão a olhar para nós e não tem lugares de emergência. E tentamos sempre pedir. Mas é mais fácil quando já compram os bilhetes com o lugar de emergência.
Yeah.
Fica a dica.
Ou ficamos nos lugares vazios, aqueles três.
Aqueles três e vamos.
Sim, as pernas para o lado. Ou vão na asa, né? Vão ter que...
Não, mas os piores são aqueles mais pequenos, que só são dois.
Sim, low cost.
Não sei se é low cost ou não.
Não, mas sim, mas aqueles
de
sim.
Dois, às vezes, entre ilhas, por exemplo.
Aqueles aviões mais pequenos.
Ah, sim, avionetas mesmo.
Sim, avionetas mesmo.
Vocês não podem...
Primeiro para entrares, andas sempre assim. E depois as saídas de emergência batem-te na testa.
Primeiro a entrar já vou a suar, que eu não gosto de andar de avião.
Mas olha que as saídas de emergência têm o escorrega. Para ti é bom.
Sim. Para o mar.
Escorrega para o mar.
Não mandava.
Não mandava.
Direto.
Mandavas direto. Pronto.
Uma bomba.
E o Jordan? Eu não me esqueço, pá. Eu não me esqueço quando alguém diz alguma coisa polémica.
A história é falsa, mas pelos vistos tem algum toque.
Mas isto é um padrão, porque jogadores de basquete há um certo. Não é muito imediato escolher o Jordan. Há demasiadas pessoas escolher o Jordan, então para mim era o Scotty. O Scotty era melhor.
Não, é assim, eu iria escolher o Jordan, mas não ia escolher só o Jordan.
Sim.
Pronto, sei lá, por exemplo, da época dele, podia escolher o Pippen, o Rodman, o Jordan, o Magic Johnson, o Larry Bird. Depois a partir daí, Kobe, LeBron.
Tim Duncan,
Shaquille O'Neal, tipo.
Sim.
Claro que está no meu top 10.
Qual é o número 1 para ti?
Lá era o que eu te ia dizer, não tenho o número 1.
Ah, mas se tivesse escolher. Ricardo.
Kobe.
Sim, a minha dúvida era entre o Jordan e o Kobe.
Porque o Kobe eu já vi jogar. O Jordan.
Sim, lá está.
Vejo vídeos.
E o Space Jam.
Space Jam.
Que agora é o LeBron.
Já agora, quem é que vocês acham que é o jogador mais sobrevalorizado de sempre? Que é considerado uma estrela, mas que vocês olham e dizem ele não é assim tão bom. Há algum?
E não podem escolher um colega de equipa para se vingar?
Não, estava a ir à NBA. Foi isso.
Não, na NBA. Não, eu...
Não estou a ver nenhum.
Não estou a ver. É assim, porque eles para lá estarem, não é?
Claro. São umas máquinas. Que fazer
algo. Sim, sim.
Tanto que agora no verão até houve uns vídeos de malta de jogadores que eram bench players. Normalmente não jogam nos jogos da NBA e chegavam a esses jogos, essas Summer League, e estavam a partir tudo.
Claro.
Portanto, eles estão lá, treinam com os melhores, uhum. Trabalham com os melhores, portanto, uhum. Eles são. Mas sim, eu percebo a pergunta. Há muita malta
Não podia haver algum fosse São Martin.
Do Trae Young a dizer overrated.
Sim, mas depois há outros casos. Há o Derrick Rose, mas esse era bom, só que depois teve problemas com lesões.
Teve as lesões. Gostava muito de Derrick Rose.
Isso é como...
Tá...
Não, este é o... eu evito sempre este tema porque começam-me a dizer, não... eu já disse, a minha opção de evitar a NBA é, eu se começo a ver aquilo, não durmo, pá. E, portanto, e tu agora? Tu agora tens de proteger com o sono.
Um bocado, um bocado.
Portanto, podem mandar aí o vosso name dropping.
Posso acordar à meia da noite, se ele estiver a chorar, eu ligo a televisão a tentar adormecer e vejo só um bocadinho.
Agora é. Até faz companhia, não é?
Faz-me companhia.
Tens que usar o truque, os bebés usam tipo white noises.
Eu sei, nós temos tens, white noise.
Mas tens o white noise dele ser um jogo de basquete. Assim basket. Consegues. O truque, é, o truque para os pais é usarem white noise. Vi isto num sítio qualquer. É usar como white noise uma cena que tu curtes.
Okay.
E assim tu habituas. Pá, não. Gostas. Olha, gaming. Tu usas como white noise vídeos do Rico Fazeres. Para, para o gajo adormecer com isso. E assim fazes o que tu queres e também ele também dorme.
Vou meter lá a adormecer com o áudio da Fórmula 1.
Olha, com o áudio da Fórmula 1. Isso é white noise, pá.
E assim meto. Quando liga a PlayStation, liga o jogo, ele adormece.
Yeah.
Já está.
Pai, eu estava-me a lembrar agora que a tua mulher, a tua namorada, disse que tu vês, antes de comprar cenas, vês sempre as reviews no YouTube.
Yeah.
Também sou assim.
Tudo, mas tipo, até à exaustão.
Eu também faço isso, é. Yeah. Para comparar mesmo, e veres tipo, mesmo o unboxing, ver...
Sim, não vais... isso eu vejo logo de início, mas é os reviews, a ver se o que é melhor, o que é que não é melhor... Eu não vejo, por exemplo, sei lá, o computador. Ah, gosto. Ok, já, yeah, mas vou ver.
Vais ver a review.
Vou comparar, claro.
Comprar um iPad, vou ver o canal do Nuno Agonia para ver o que é lixo.
Não. Boas cenas. Ela, lá está, ela diz isso porque ela não vê.
Ela é compradora impulsiva.
Não é bem compradora impulsiva, mas ela diz, ah, eu gosto disto. Ok, eu depois vou por trás e vejo os reviews. Ela, olha, vê lá esse review disso.
É. Yeah.
Ah, então ela já te usa.
E eu... Como eu adoro ver, lá está, tempo eletrónica,
sim.
Daí os fones, a câmera, isso tudo. Saber...
Tens que criar um canal, pá.
Era, não era?
Tens que criar um canal. Tu és comprador impulsivo ou review?
Não. Acho que não sou comprador impulsivo. Tu achas que sou?
Não.
Que vês
não.
Uma review de um Isofix?
Não. Isso deixa para a Rita. A Rita é que trata dessas coisas.
Eu vejo os bons reviews.
Sim, senhora. Olha, estou-me ali a fazer gestos. Para aterrar o avião. Para aterrar o avião. Malta, vamos despedir então. Vamos lançar a última música. Ali para a câmara. Agradeceria à malta. Desafiarem a ver os vossos jogos ao pavilhão.
Ok. Eu antes posso...
O que é que vem aí?
Trouxe aqui uma coisinha.
Olha, isto é o preço certo.
Isto agora. Mas isto por acaso pode-se criar esta dinâmica que é tem que trazer um chouriço ou uma linguiça. Agora, não sei o que é que vem aqui. Figueira, terra de sal, de qualidade superior. No marés e sabores, ele tem outro sabor. Isto é comida?
Não é comida.
É
comida? Podes usar. É para usares na comida.
O que é isto?
Olha, querido.
Epá, mas isto é um ganda pack, pá. Isto é um unboxing. Eu estou a fazer uma review.
Lá estás a ver?
Olha, então vá, review. Bom empacotamento. Com uma quadra, giro. Aqui, personalizado.
Pintado à mão.
Agora, não sei se usaram... Isto é a marca? Sim. Ou usaram uma caixa?
Não. Isso é.
O que é que acham que é?
É um licor? Olha, acho que acertei.
Ou não.
Um mel? Isto
é... É um sal especial. Aí é bem.
Ah, já sei. É
bem, minha vai adorar isto.
Já vem com temperos e assim.
Sal, uau.
Lá na Figueira é conhecida pelas Salinas.
Conhecida pelas Salinas, sim. Epá, e
final.
Tu? Não, não trouxe nada. Ele
nas furnas, o que é cá nas furnas? Epá, muito obrigado, pá. Olha, agora não vou deixar aqui. Isto é para mim, não é para o Sporting,
não é? Não, é para ti.
Olha.
Não,
são dois.
Isto é assim. Eu vou entrevistar dois. Isto é um por ti e outro por ele.
Pois é.
Olha, bom aspecto. Um para carne, outro para saladas. Sal da Figueira tradicional de colheita manual, sem processamento nem aditivos. Epá. Cagandar a USPA, olha. Entrou aqui nos meus convidados preferidos sempre deste podcast. Ricardo, epá, desculpa. Eu nem gosto de ter preferidos, mas epá, não me traz chal.
Já podes vir outra vez e traz mais.
Exato. Olha, obrigado, pá. Vou meter no pack. Sabe o que eu vou fazer? Vou chegar a casa.
Trazíamos a carne.
Ah, trazíamos um embrulhadorzinho e fazíamos.
Vou embrulhar e vou chegar a casa e vou dizer à minha mulher: olha, comprei. Pá, relação, para dinamizar a relação, para ter mais chal na relação. Olha, impecável, pá. Malta, vá, despeçam-se aí para a câmara, façam a vossa despedida de radialistas. É improvisar, mete um som. Ah, já não há.
Ui.
Quando é que vai sair o programa?
Para a semana.
É um bem, para a semana.
Ah, então não dá para convidar já para o próximo jogo. Hã? Então não dá para convidar já para o próximo jogo.
Não dá para o próximo jogo, mas fica aqui o convite a todos os sportinguistas para irem-nos apoiar ao pavilhão João Rocha.
E vamos estar cá durante o ano todo a dar muitas vitórias.
É isso mesmo.
Força Sporting.
Vai entrar a música? Agora.
Nada mal.
Foi bom.
Acho que foi bom, é?
Foi,
foi melhor que no início.
E foi mais rápido que no início.
Vá, tomem lá.
Vá.
Vá. É isso. Obrigado. Isto, como, isto nós devíamos ter a música sempre. Dá uma musicalidadezinha. É isso, malta. Obrigado. Vá.
Vá. Tá.
Que grande salva.
Jesus,
já me despedi com o gel. Salve, grosso.